conversar. E aí, pessoal? Tudo bem? Tudo bom? Boa noite, obrigado por terem vindo. Espero que estejam indo bem de fim de semana. Agora frio, né? Finalmente frio no inverno. Mas não dura, daqui a pouco esquenta durante o inverno, no verão vai fazer frio também, tá? Tudo muito louco, né? Bom, comentários, que eu sempre faço algum comentário de alguma coisa extremamente chocante, né? Eu não sei o que foi mais chocante para mim essa semana. A entrevista do Palocci para Globo. Alguém assistiu? Quem teve o prazer de assistir, como eu, foi impressionante, né? Foi uma coisa chocante. O cara é feito de sabonete ou de graxa, porque ele deslizou de todas, né? Ele se aperta de um lado e escapa para o outro, escapa para o outro. Então, parece pegando sabonete molhado, né? O cara não fica no canto, não se deixa acuar. É uma cara de pau fantástica. Se ele pode estar certo. Ele pode estar certo no que ele fala? Pode. Sempre há a possibilidade. Só não é provável, né? A probabilidade está contra ele, né? Ele contra todo o processo de fechamento de empresa e justificar o lucro dele na contramão de todos. Senão todas as empresas do ramo dele, quando vão fechar, né? Fecham com mais lucro do que tinham durante a operação. E não é assim que funciona, né? E se você corta um contrato antes da hora, você não recebe tudo de uma vez. Você não recebe, é diferente, né? Quebra de contrato, você tem que fazer indenização, você tem que pagar para quebrar um contrato. Você trabalhou, não recebeu, mas se você quebra antes de acabar, além de não receber nada, você ainda pode ter que pagar, dependendo do contrato. Então, só para a gente ter essa, né, curiosidade trazida à tona. Mas eu não sei se foi isso que mais me chocou essa semana, né? Porque isso é mais do mesmo. A gente já está meio que acostumado a ver isso. O que choca mesmo é a repetição e as reações. A maior parte das pessoas nem assistiu, nem sabe o que aconteceu, né? Nem sabe do rolo levantado em torno, de novo, do Palocci. Mas o outro lado foi que finalmente aconteceu. Vocês viram? Um garoto vendeu um rim para comprar um iPad e um iPhone. Vendeu por mais ou menos R$5.000. Ele saiu de manhã, voltou para casa abatido, mas com um iPhone e um iPad novinhos, último modelo. E aí a mãe viu ele com as...
Não sei se eles registraram em cartório.
Saiu na
Folha hoje.
Não, isso eu não vi.
Eles registraram em cartório que eles tinham que pagar propina para não sei quem. Para uma coisa que seria um problema de alguém que pode.
Fantástico! Propina registrada em cartório. Cara, só notícia boa, né? Não, é fantástico, fantástico. Fantástico. Essa eu não sabia.
Saiu hoje na Folha.
É. Requer um novo nível de cara de pau, com o qual eu não estava nem ciente da existência, para fazer isso. Registrar por pina em cartório. Genial, gente, genial. A gente já passou por coisas esquisitas aqui. Vocês sabem que aqueles contratos de venda de imóvel financiado pela Caixa, em que você não pode transferir a dívida e todo mundo transferir, fazer o tal do contrato de gaveta, né? Teve tanto golpe do contrato de gaveta que eles tiveram que regularizar um processo de viabilizar juridicamente os recursos das vítimas do golpe do contrato de gaveta. É complicado, né? Sendo que quem faz o contrato de gaveta, o comprador é cúmplice de no caso de uma coisa errada, né? É uma contravenção que a pessoa está cometendo, né? E é muito engraçado, porque tem o lado da disputa entre duas pessoas que tem que ser resolvida juridicamente para ser feito de uma maneira legal, só que os dois estão cometendo um ato ilegal. Então é muito engraçado esse tipo de coisa acontecer, né? Se fosse um país mais sério, o bem em si de um contrato de gaveta em litígio seria complicado, em disputa entre comprador e vendedor, os membros de um contrato de gaveta, eles deveriam ser processados. Eles deveriam ter que primeiro prestar contas pela ilegalidade do processo, regularizar a situação para poder depois disputar entre eles quem é o dono do imóvel. Porque no Brasil isso nunca foi feito.
Contrato de gaveta.
O contrato de gaveta é quando uma pessoa financiava o imóvel pela Caixa e era pessoal o financiamento. Então ele concedia o financiamento, por exemplo, para você. Aí você fazia um financiamento de 30 anos. Tá? 25, 30 anos. Depois de uns 10, 15 anos, você decidia vender. Só que para poder vender, você tinha que quitar. E você não queria quitar, você queria vender com o resto da dívida para outra pessoa. Só que essa outra pessoa teria, não podia transferir. Ela teria que fazer um processo todo legal de refinanciar o que você... Você teria que fazer uma transferência do refinanciamento da dívida. E aí a dívida aumenta absurdamente, porque as pessoas queriam transferir aquelas prestações que eram vinculadas à inflação. E então era uma correção pequenininha, a correção era um fator mínimo que tinha. E, na verdade, era uma previsão de inflação muito menor do que a que estava tendo no mundo real. Então, você acabava pagando uma merreca pelo apartamento. Apartamento avaliado... Assim, você comprava ele... Na época que ele valia 200 alguma coisa. A gente não sabe que moeda que é. Aí você fazia o financiamento, começava a pagar. Ia mudando a moeda, mudando as coisas. E as correções não davam nem de perto a inflação. Uma época. Então, às vezes você estava pagando uma mensalidade que, se você somar, pegar a prestação e multiplicar pelo total de prestações, dava 30 mil e o apartamento valia 100 mil. Então, ninguém queria abrir mão desse financiamento. Então, era como uma pessoa vender por um valor até alto e ainda repassar a dívida. E era contra a lei fazer isso, né? Mas é muito engraçado, porque aqui no Brasil isso é chamado de contrato de gaveta. Então, você fazia um contrato, registrava em cartório, contrato de compra e venda do imóvel, com data a executar. Então, era um contrato com uma nota promissória. Né? E isso é ilegal. E todo mundo fazia. E tinha gente dando golpe, muito golpe. Pegava o mesmo apartamento e fazia um monte, porque não tinha como registrar o imóvel. Então, a pessoa fazia várias vendas de gaveta.
Você podia registrar a partir do momento
que acabou, quitou. É. Então, você fazia um contrato desse, você não tinha garantia que aquele imóvel já não tinha sido vendido para outra pessoa. Então, teve apartamentos que tiveram o recorde, acho que foi um apartamento que teve 200 e poucos compradores, o mesmo apartamento. Né? E o cara não foi em cana. O cara que fez isso. Tá? E ele tinha um monte de apartamentos, assim, não eram só. Esse foi o recorde que ele bateu. Que era um apartamento muito bacana. Então, ele vendeu um monte de vezes. Foi fantástico, assim.
No caso, quem vende sai no lucro.
Sim, é um golpe. É um golpe. E o cara que fez isso era um delegado aposentado e advogado. Ele não foi preso. Né? Eu lembro, na época, que um colega de trabalho do meu pai foi vítima desse cara. E foi notícia. Né? E todo mundo tinha meio que medo de ir muito adiante no processo, porque o cara era esse. Policial, começava a fazer pressão, começava a ter familiar seguido na rua. Era uma mafiazinha de esquema. Né? Então, no Brasil, você tem esse troço ridículo, né? O cara sai impune, tá? Agora a gente vê isso acontecer com... Os caras têm a cara de pau de registrar propina em cartório. Meu, é um absurdo. Você me falou realmente...
Policial que assalta a
banca. Isso não é nem novidade, né? Isso não é nem exclusividade brasileira. Isso tem, infelizmente, em outros lugares do mundo também, não é só aqui. E a corrupção de quem está dentro do sistema de combate ao crime é um dos maiores problemas do sistema de combate ao crime. Né? Porque conviver muito de perto com a bandidagem é complicado. Tem pessoa que não aguenta, que se corrompe, que começa a ver oportunidades e ela abre mão do trato social. E, infelizmente, é comum. Então, o triste é saber, quando a gente vê, é que tem muita gente honesta no meio. Tem, mas tem muita gente podre no meio da defesa pública, né? É uma pena, é uma pena. E isso acaba criando um sistema que divide as opiniões e a maneira de trabalhar. É muito chato. Depois de registrar contrato de gaveta em cartório, que aqui no Brasil era... É muito engraçado, porque o tabelião, ele é um representante do poder público, ele presta um concurso e ele tem uma licença para trabalhar como alguém que visa, ele dá, ele outorga autoria a papéis em nome do governo. Então, você leva alguma coisa no cartório, reconhecer firma, registrar um documento, é uma coisa muito séria. Você está dizendo para a União, você está dizendo para o seu país que aquilo é autêntico. Quando você pega um papel registrando uma operação ilegal, registra em cartório, faz parte do bom senso o tabelião reconhecer a ilegalidade daquilo. Mas ali no Brasil protege o tabelião, porque ele só tem obrigação de ver o que lhe cabe, registrar a autenticidade do documento, verificar as relações declaradas ali. Mas ele não... Depois de um certo ponto, começou a mudar, né? Mas ele não podia olhar nem isso, nem a data de contrato. Hoje não pode. Eles não podem fazer registro, acho que, de contratos predatados de diversos tipos. Mas ali no Brasil mudou há pouco tempo. E mesmo assim, ainda tem cartório que faz. Por incrível que pareça, eles têm um modelo. Se você pagar a taxa, eles te fornecem um modelo de um documento que é uma circunvenção legal, que acaba dando um jeito da pessoa fazer um contrato predatado, registrado em cartório, podendo, de um jeito que pode. Por quê? O nosso direito, a nossa lei, ela segue um modelo muito complicado. Em vez de você ter poucas e simples leis, muitas regras de aplicação, você tem leis muito complexas, que facilita buracos legais, facilita muito a manipulação do texto, porque você não consegue no texto, considerando que a língua é subjetiva, você não consegue ser totalmente objetivo. E isso é muito curioso, que aliás é o assunto que nós vamos falar hoje um pouquinho sobre objetividade e subjetividade, como se eu falar um pouquinho de plano espiritual. E isso faz parte da nossa conversa, esse assunto. Mas o que eu realmente queria manifestar, o meu choque e a surpresa, foi quando eu fiquei... Né, nem entrar nessa parte legal e complexa da coisa, foi mais realmente comentar de a que ponto chegou a relação do valor do que se tem em oposição àquilo que se é. O fato daquele esse rapaz, um adolescente chinês, conseguir vender um rim pela internet, num site de relacionamento, não chegou nem a leilão, foi um site de relacionamentos. Ele respondeu estava trocando mensagens com uma pessoa e fizeram uma negociata, ele vendeu o rim para poder comprar um equipamento de tecnologia, para comprar um iPad e um iPhone. Para pensar um pouquinho. A que ponto chegou o valor do que a pessoa pode ter, do ter? A que ponto chega o imediatismo e a inconsequência? O mundo capitalista é movido pelo consumo. Então, hoje, os governos, eles são menores em termos de poder do que as empresas. Tá? As corporações são maiores que qualquer governo. Tudo bem? O número de clientes da maior parte das multinacionais de grande porte é maior do que 85% da população das nações do planeta. Dá para entender isso? Se você pegar a lista de todos os países, 85% dos países tem menos gente do que as 15% maiores empresas multinacionais individualmente têm de clientes. Há empresas que têm como clientes mais um número maior, mais registros do que qualquer país do mundo, inclusive a China.
Tem cliente no mundo todo.
Exato. E há uma referência, por exemplo, que grandes marcas que não controlam cliente, mas consumidores, em geral, têm muito mais alcance do que qualquer valor social. Por exemplo, Coca-Cola. Tá? Estima-se hoje que mais de 2/3 da população do mundo consumiu ou consome, consumiu em algum momento Coca-Cola. Mais de 2/3. Na verdade, isso é uma estimativa muito, muito modesta. A Coca-Cola acredita num número que 83,5% da população do mundo consumiu em algum momento Coca-Cola e que mais de 50% consome regularmente Coca-Cola. Regularmente é que toma pelo menos uma vez a cada 30 dias. Isso é fantástico. É impressionante. E é triste. Por quê? Bom para Coca-Cola? Tá, tudo bem. Mas a questão é como isso atinge a sua vida. Se você trabalha numa fábrica da Coca-Cola no Brasil, uma boa parte daquilo que você produz socialmente se distribui por todo o mundo num sistema de marketing que, numa sociedade menos dirigida ao consumo, não precisaria existir com tanta intensidade. Quando você toma uma garrafa de Coca-Cola, é engraçado falar dessa maneira, mas 5 goles que você toma de uma garrafa de 330 ml, estão pagando as propagandas da Coca-Cola ao redor do mundo. E só 2 goles estão pagando a Coca-Cola que você toma. A matéria-prima. É estranho falar isso, não é? Eu estava fazendo esses cálculos porque eu fiquei muito chocado com... Eu gastei umas boas horas fazendo cálculo, olhando as tabelas de consumo, economia e matéria-prima. Os que me conhecem melhor sabem que eu sou chegado em matemática, né? Eu fiquei meio assim, triste de ver a tendência, porque a gente tem estatisticamente um movimento para a hegemonia monopolista dos mercados internacionais com a globalização. O processo de globalização que está acontecendo no planeta é uma globalização de mercado, não é uma globalização humanitária ou humana. E a gente está demorando para sacar isso. A gente tem que integrar, aproveitar o movimento econômico, o movimento de mercado e tentar reconhecer as culturas que nós tocamos. Aqui no Brasil isso não é tão grave. Nós somos um povo extremamente flexível culturalmente. Nós temos um monte de preconceito, a maior parte deles velado, né? Preconceitos velados de várias maneiras. Mas nós temos uma mistura muito grande de heranças culturais. É uma salada. Você pega uma metrópole como São Paulo, é mais rico em mistura do que cidades do interior. Mas mesmo nas cidades do interior você tem uma grande mistura cultural. Você tem tendências de vários lugares. coexistindo numa boa. E a gente tem que olhar que não é assim no resto do planeta. Aqui no Brasil a gente não tem uma expressão comum entre nós, né? Xenofobia, repulsa ao estrangeiro. Nós não temos isso. Isso é muito comum em muitos países, uma postura de não gostar do estrangeiro. Aqui nós temos a minoria com postura xenofóbica. Tem países cuja maioria é assim. Países cuja história registra briga e conflito há muitos e muitos e muitos séculos. Países que se estabeleceram, que têm suas fronteiras marcadas com o sangue dos antepassados, cuja terra foi conquistada. Isso aqui é uma grande massa de terra que foi colonizada num processo violento, sim, mas dividido de fora para dentro. A gente não tem um vínculo antepassado, ancestral, de sangue com a terra. Dá para entender isso? Ninguém consegue traçar os antepassados no Brasil mais do que 200, 300 anos. E quando alguém na Europa traça os antepassados há 2.500 anos, encontra o seu antepassado citado num livro de história de antes de Jesus. Dá para entender isso? É uma coisa diferente. Essas pessoas defendem a terra. Elas sentem que aquilo lhes pertence porque sempre foi dos seus familiares. Aqui no Brasil não tem isso. Então, é comum onde tem isso, você tem muito mais xenofobia. Curioso é os Estados Unidos, que tem uma divisão entre a aceitação de pessoas que chegam e núcleos xenofóbicos dirigidos culturalmente por tendências de mercado. Nos Estados Unidos, ninguém é contra o estrangeiro se o estrangeiro gera lucro. Na Europa já não é assim. Está ficando um pouco agora porque a economia não está bonita. Você não pode se dar o luxo de escolher parceiros. Então começou a haver uma abertura pela quebra econômica. Isso é muito engraçado. Isso é muito interessante, né? E se você olhar como está a economia hoje, é um movimento que dói, ativa a xenofobia nas pessoas. E você percebe isso quando você fala com pessoas de fora do Brasil, que povos que fazem um grupo das etnias piada, né? Eles chamam de joke ethnic, etnia piada, que os brasileiros fazem parte dos latinos, que sempre foram motivo de piada, né? Os cucarachas, embora não falemos espanhol, quase ninguém sabe isso, né? Aqui teriam que chamar então os baratas, né? E não os cucarachas, porque aqui a gente chama de barata. Então os russos, que sempre foram vilões, eles, economicamente eles estão numa condição muito interessante, né? E tem poder bélico também, tecnologia bélica, o que é um problema para alguns. E a China, que sempre foi motivo de piada, né? Sempre foi personagem engraçado, sempre foi algo fora de contexto, né? Visto como subcultura, estão galopando rapidamente para tirar os Estados Unidos do primeiro lugar como economia mundial. Então, uma coisa para a gente pensar assim, em termos globais, o que está acontecendo, né? E os indianos, que foram que sempre foram vistos como insignificantes e subservientes, porque esse é o retrato que os ingleses passaram dos indianos para o mundo. E hoje a Índia é um polo, não só de geração de renda, como um polo de geração de tecnologias. E aí? Né? O Brasil está emprestando dinheiro para a FMI. Isso quase não faz sentido ainda para mim, né? É uma coisa que eu tenho que amarrar um pouco a minha mente em torno dessa ideia, assim, para ela ficar, né? Não, tá acontecendo no meu tempo de vida, né? Engraçado isso, né? É um momento, é um momento, porque muito do que foi feito errado acabou sendo providencialmente bom no momento em que todo mundo que supostamente fazia certo descobriu que o certo não era tão certo. É uma coisa para a gente pensar, né? Como as coisas são rápidas e como as coisas são guiadas com vistas à economia de mercado. Onde a coisa está estável, onde a coisa está ancorada, onde está gerando renda, de repente virou viraram lugares interessantes, elogiáveis, mas ainda motivo de piada boca pequena. Não, elogiável. Exato. De repente é elogiável nesse ponto. Você está gerando receita. Você é um bom mercado. Você está quando todo mundo parou de comprar, esses países continuaram comprando como loucos, né? Isso é para a gente olhar assim no geral. Só isso é lógico. Estou simplificando muito. Tem uma complexidade que não é nem minha pretensão dominar o assunto. Mas eu não dá para resumir e expressar aqui isso, porque não é o objetivo da nossa palestra. Mas é uma coisa para a gente pensar. Esse conjunto de valores, esse conjunto de inserções culturais aos quais todos nós fomos submetidos para nos transformar em consumidores que deixam a economia saudável, alimentando os maiores responsáveis pelo movimento financeiro, que são as empresas, que sustentam os governos, porque eles são os geradores do dinheiro que gera os impostos. O governo, ele não olha hoje que quem paga o imposto é o cidadão. Ele olha que o dinheiro do cidadão vem do emprego que ele tem. Então, ele recolhe várias vezes o mesmo dinheiro, porque ele recolhe o dinheiro. Ele recolhe impostos sobre todas as movimentações, sobre todas as trocas no sistema trabalhista, no sistema produtivo, no sistema de transporte. Em todos os lugares tem impostos. Todas as transações têm impostos. Se eu for pensar, um chiclete que você está mastigando, ou a roupa que você está usando, quantos tributos já não incidiram sobre esse processo todo? Se foi feito no Brasil, com certeza muito mais do que se foi feito fora, né? Tem muito imposto em movimento. E na mentalidade dos governos atuais, do planeta, não é do Brasil, do planeta todo, diante de um sistema de corporações internacionais, é que as corporações são as viabilizadoras de todo o processo de geração e sustentação de renda que mantém a nação saudável. Então, entre a empresa e o indivíduo, a empresa tem muito mais valor para o país, para a administração, porque ela não é humana, ela é voltada para a auto-manutenção, para a manutenção do Estado. Uma coisa curiosa é que o Estado, a formação do Estado já é uma cessão de liberdades em troca da aquisição de direitos. A gente já tem essa troca o tempo todo com o Estado. A questão é que certas responsabilidades do Estado foram sendo adaptadas ao longo do tempo. E hoje fala-se que o Estado deve prover ao cidadão a garantia de emprego. Só que, para isso, uma série de direitos do indivíduo tem que ser cedidos para que a empresa possa garantir ao Estado que vai haver emprego e circulação de renda. É estranho falar isso. E entendam, eu não estou dizendo que eu conheço uma solução. Eu estou apontando um problema que nós temos. O sistema do planeta, como está, ele é autodestrutivo. Porque a possibilidade de continuidade está vinculada à expansão do consumo, não à estabilidade do sistema. E nós chegamos num ponto em que a necessidade de estimular o consumo é tanta que o sistema de marketing, que é voraz e viral, já está atingindo os valores básicos de preservação da vida de dentro para fora. O garoto que vendeu o rim para comprar o iPad e o iPod, ele é só o primeiro. Ele é só a ponta. Ele deu bandeira. E ele chegou ao extremo de fazer. Mas muita gente está fazendo algo parecido. A gente não está vendendo o rim, mas está trocando coisas
valores
pessoais. Não só valores morais. Eu estou tentando colocar a coisa assim, coisas pessoais, como quanto do seu tempo está voltado para que você consiga cumprir o papel de consumidor. Né? Isso é uma coisa muito complicada. Quando você sabe que algo que você vai consumir não tem nada de diferencial de um outro algo que você não quer consumir, mas não por uma questão prática ou estética ou de conforto, mas por causa de uma marca, você tem um produto que isso acontece. A gente fala que não é a mesma coisa, mas é. Você pode consumir muitas vezes o mesmo produto que tem uma grife famosa sem a grife famosa, que vai te proporcionar a mesma experiência. Pode ser até melhor, dependendo do caso. Não é comum, mas pode ser.
Mas a mente está trabalhada.
A questão é essa, é a construção desse valor. Como você sofreu um processo de impregnação, lavagem cerebral coletiva. A gente passou por isso, todos nós passamos por isso. Aí a gente vai pagar mais caro. O valor que a gente vai pagar mais caro corresponde a tempo de trabalho. Esse tempo de trabalho, quando é feito numa profissão que você gosta, você tem prazer trabalhando, você está vivendo legal enquanto trabalha. E quando a pessoa faz algo que ela odeia só para ter o dinheiro, então ela está sofrendo para ter e não para ser. Deu para entender? Ela está... Gente, é pior do que a escravidão do chicote. Porque a pessoa acredita que é o certo ser escrava da necessidade. Deixa ela falar que ela já tinha.
Carol, eu peço serviço para uma agência de publicidade. Eu vou falar mal do produto, mas é um caldo alimético. Que olhei assim no chão, foi feita a propaganda, a filmagem. E parecia um desinfetante, um produto de limpeza, coisa e tal. Era uma bebida que faz você ficar com bem-estar e bonito de dentro para fora. Trata de dentro para fora, quer dizer. Agora já tem até uma bebida que faça isso, né? Faça você.
Estão vendendo essa ideia.
Estão vendendo essa ideia.
Fantástico, né?
Excelente, né?
Fantástico. Fantástico. Quando eu era criança, para você ficar bonito dentro para fora, tinha um remédio famoso, era Lactopurga. Fica limpinho por dentro.
Olha de fígado.
Eu acho que.
Eu vi, eu sei. Tá. Eu vi isso. Gente, é engraçado mesmo. É engraçado mesmo. Eu recebi um e-mail viral desses, de propaganda desse tipo de coisa, que aliás está terrível isso agora. Mas fala.
Não, às vezes o cara está submetendo a trabalhar que não gosta. Mas não é nem por causa do ter, às vezes tem que sustentar a família mesmo.
Sim, sim. Ele
tem que.
Não, aí.
Não dá nem tempo de ter.
Aí que tá, você tem um sistema de castas global, dependendo de como você trabalha. É medido em tempo livre. Né? É medido em tempo livre. Você pode ver que a cultura muitas vezes empurra essa pessoa para um sistema que é uma bola de neve. E ela está presa no sistema, a partir de um certo ponto, ela não consegue mais se soltar. Porque ela construiu laços de obrigações humanas que a mantém numa bola que rola e ela está presa dentro. Então isso é muito interessante. Tem frases que a gente costuma brincar, né? Em casa a gente fala, poxa, tem frases que são cruéis, né? São frases consoladoras, as pessoas acreditam nelas de tanto ouvir. Por favor, não tome, para quem está numa situação, tem uma família assim, não tome isso como uma crítica pessoal. Mas vocês já viram aquela frase? Ontem comem três, comem quatro?
Não.
Isso é uma coisa idiota para se dizer. Porque não é verdade. Para quatro comerem, os quatro vão comerem menos, vão comer mal. E quem gera renda para esses quatro, para poder manter a qualidade de vida, vai ter que trabalhar mais. Se essa pessoa que trabalha mais faz algo que ela não gosta, ela vai viver menos. Porque enquanto ela trabalha fazendo o que não gosta, ela não vive, ela sobrevive. Sobreviver não conta. Se a pessoa vai ter que, ela trabalha 8 horas, tem que fazer 2 horas extras por dia fazendo uma coisa que ela não gosta, então ela está sofrendo 2 horas a mais por dia. Isso quer dizer que ela está vivendo menos. Se você descontar que ela dorme 8 horas e ela sofre 10, né? O dia tem 24 e ela passa mais 3 no transporte, ela tem 3 horas para viver. E o que ensinaram ela a fazer para viver nessas 3 horas? Consumir. E qual que é o principal objeto de consumo dessa pessoa? Informação pasteurizada na televisão. Propaganda. Ela vai ver TV para ver propaganda. Os programas têm que chamar a atenção.
Sofrido e gasta no consumo.
Sim, e o que é interessante, mesmo a pessoa que está presa no básico da sobrevivência, ela escolhe a marca.
Ou se escolhe.
Então, isso é interessante, porque ela só tem dinheiro para comprar mesmo regularmente arroz, feijão, açúcar, sal, o básico da alimentação e os produtos de limpeza, o que precisa para casa, e a renovação de roupas de tempos em tempos. Então ela escolhe muito bem aquilo que ela gosta, porque é o pequeno poder que ela tem para consumir. Mas aí ela passa a gostar do que ela pode pagar. Não é todo mundo que pode escolher o feijão que quer. Ela escolhe entre os que ela pode pagar, qual oferta que ela vai levar. Dependendo de quantas bocas ela tem para alimentar, ela não pode escolher nem entre duas ofertas de preço próximo. Ela não tem a escolha. Ela compra o que é mais barato. E isso também não é viver. Isso é sobreviver. Dá para entender isso? A gente está preso num sistema. E o que é curioso, o que dói, é que a gente reencarna nesse sistema. Isso quer dizer que a gente foi atraído para reencarnar nesse sistema. Se a gente está aqui nesse período histórico, a gente tem que aprender alguma coisa com isso. É. Aprender alguma coisa nesse sistema. Porque o mundo físico oferece as oportunidades e a gente é atraído para ele. A gente é atraído para esse contexto. A questão é, você vai assumir a postura da abordagem passiva? Ah, eu não posso fazer nada, então, isso é o que eu preciso viver, então eu vou viver e vou sofrer e vou passar por isso. Ou você vai assumir a postura ativa. Tá, o que eu tenho que aprender aqui? Que é para isso não ser uma regra. Porque se eu aprender o que tenho que aprender com isso, eu consigo me livrar da necessidade de estar preso ao sistema. E eu posso começar a mudar minha vida em vida. E não esperar desencarnar para ver se eu reencarno em outro lugar. Dá para entender isso? A transformação é uma questão de perspectiva e escolha. Se você não muda o modo de ver, você não tem como enxergar possibilidades de escolha. Você tem que mudar o modo de ver. Você tem que passar a ver que não é só isso. Tem outras possibilidades. Cada um tem as suas possibilidades. Então não adianta eu tentar dar exemplos aqui. Então nós temos um meio, um método de enxergar o mundo que nos é peculiar. A questão é que essa peculiaridade ela está pressionada de todos os lados constantemente pelo meio em que nós vivemos. A gente chama de caldo cultural. Tá? Você é uma ervilha no meio do caldo cultural fervendo ali, pressionado de todos os lados, colidindo com as outras coisas. Você... celestiais. É, nós temos esse contato com o meio que nos dá a percepção, a possibilidade de interagir com os outros, a percepção dos outros. Agora, até como eu vejo os outros é filtrado por regras de mercado. Isso sempre tem sido assim, desde a primeira hierarquização fora da estrutura familiar. Desde que a primeira pessoa se submeteu à outra, ou pela força física, ou pela força do grito, pelo rosnado. Nesse momento você começa a ter uma mercado, uma troca de submissão, tem uma troca de oferta e procura. A gente está nisso. Eu costumo dizer que não é, é menos violento da parte do, da relação humana hoje do que era no passado. Mudou o tipo de violência. As pessoas falam, olha, você não pode bater numa criança hoje, é proibido. Se um pai bater num filho, o filho chorar, o vizinho denunciar, ele vai preso porque está agredindo uma criança. Mas ninguém fala que é violento você só expor aquela criança às possibilidades de consumo ofertadas no canal de TV que ela está assistindo. Isso é lavagem cerebral. Isso não é violento? Não é muito mais cruel do que dar uns tapas numa criança que está aprendendo a divisão entre o que pode e o que não pode fazer, as regras da sociedade? As pessoas não conseguem separar a violência espiritual como do grupo das coisas que não, sabe, tem das coisas inócuas. Parece que a violência psicológica espiritual não tem o valor da violência física. Ela fica no mundo das coisas inócuas, até que tem efeito físico. Muito se fala hoje do bullying. Estão usando a palavra errado, inclusive. Vocês não têm muita noção do que é isso. E É curioso, né? Em português a gente tem a palavra valentão, que é a tradução de bully, que é aquele cara que ele é meio touro, né? É o boi, e de bull, né? Bully é o cara que tem a postura, parece um touro, que sai dando cabeçada e empurrando todo mundo, que abaixa a cabeça e sai na violência. Nós sempre tivemos os valentões, só que agora tem um nome em inglês, virou produto. Virou produto. Tem um game de computador que chama Bully Scholarship. Formação em Bully. É?
Assassinato,
cara. Oi?
Tem assassinato ali hoje, faz um ano do assassinato daquela Elisa Samuel. Então é assim, um ano de assassinato. Reveja os personagens. Cara, que personagem?
São envolvidos, não são personagens, são indivíduos, são pessoas envolvidas. O problema é que quem estuda jornalismo trata como literatura. Aprende a fazer isso. E é correto dentro da regra do jornalismo fazer isso. O cara está sendo um jornalista normal. Ele está deixando de ser uma pessoa normal.
Quem segue o fato não está vendo mais o fato, está vendo uma novela.
Está vendo uma novela. E mercadologicamente é mais interessante, porque você alivia o peso sobre a psique do consumidor, que tem que ficar assistindo a notícia para ver o comercial no intervalo, para ver o inevitável merchandising. Eu uso roupa, que isso aqui não tem, mas eu uso roupa que às vezes tem logotipo. E é ridículo que a gente paga mais caro para fazer propaganda da empresa que a gente comprou a roupa. Não é? Então, né, nosso amigo está com uma propaganda na roupa, outro está com outra, outro está com outra. E é uma coisa meio agressiva também. Se fosse levar a lei da Cidade Limpa a ferro e fogo, a gente não podia mais andar com logotipo na roupa, né? Porque a poluição visual num fim de semana na Paulista está naquele monte de grifes. Você vai tentar no cinema ser bombardeado, né? Chega um ponto que começa a ficar que nem uma personagem do Gibson, que tem alergia a grifes. Quando ela vê o logotipo da Rio Figueira, ela tem um ataque. O bonequinho da Michelin dá uma síncope, né, na personagem. Engraçado, porque a gente não percebe como isso é agressivo e como isso é auto-perpetuante. Aqui no Brasil isso chegou a acontecer, eu não sei se ainda está acontecendo, mas deve acontecer ainda, mas uma coisa que era moda no começo da década passada e a coisa foi ficando muito manjada e queimou um pouco o filme. Boateiro pago. Boateiro, gente que espalha boatos sobre uma marca e recebe por isso. Então, na era de marketing, se contrata gente bonita para ir nas baladas, por exemplo, e falar, puxar papo com as pessoas, paquerar. E no meio da paquera, perguntar se a pessoa viu aquela tal marca, ou se ela viu a roupa nova daquela marca. Porque no meio de uma paquera, o outro tende a concordar. E a pessoa não percebe, mas as chances dela usar isso para frente e levar a mentira, porque ela mente, ela nem sabe o que está falando, né? A pessoa na paquera, ela mente, ela fala isso, ela leva isso para frente. Disso ser passado de boca em boca e a marca virar, isso é uma contaminação, é um vírus informacional. E é isso, gente que faz isso no Twitter, gente que faz isso no Facebook. Tem gente que faz isso espalhando, antes era no Orkut, né? O Orkut agora está entrando em baixa no resto do mundo, embora aqui continue meio forte. Mas é isso. E tem no mundo físico, nas baladas. Isso é uma coisa curiosa. Pessoas que saem de um lugar para o outro vão. Qual a sua profissão? Paquerar fazendo propaganda. A pessoa trabalha com alguma coisa, qualquer, aí um olheiro encontra, e contrata a pessoa para fazer esse bico. Se a pessoa for descolada, tiver o visual adequado para o produto e para a marca, ela vai fazer esse tipo de coisa. Tem isso ainda? Você que falou, fez assim, você sabe se tem isso rolando em marketing hoje aqui no Brasil? Porque isso aqui rolou, que eu saiba, no final da década passada. Não sei, porque ficou meio manjado. Entre os jovens, o pessoal começou a detectar isso na conversa.
Eu não sei agora, mas a empresa, às vezes, que eu trabalhava, que era uma grande multinacional, a gente tinha isso, né?
Os espalhadores de boato, né? E é engraçado, porque você tem isso também no sentido nocivo. Falar mal da outra marca. Começar a falar, ah, não, mas essa... Né? Sabe? Falar, ah, não, agora eu só estou... Você viu que legal isso aqui? Falei, ah, finalmente, porque eu não aguentava mais tal coisa, que é o concorrente. Isso tem um efeito também deletério na outra marca.
Cabral, a gente acaba colocando essa outra marca em evidência, até no jogo.
Sim, mas é uma coisa muito complicada. É uma coisa muito complicada. Ainda mais se você pegar, por exemplo, você pega duas marcas de roupa e todos elas compram dos mesmos fornecedores de matéria-prima e fabricam na mesma fábrica na China. Só muda na hora de pôr etiqueta.
Exatamente.
Né? Então, às vezes, quem banca isso, quem divide a conta, é a própria fábrica, não é a marca. Então, a própria fábrica ela está fazendo marketing contra e a favor das suas próprias marcas, das marcas para quem ela fabrica. Ela quer incentivar tudo. Então, para ela não interessa se está fazendo propaganda que vai ter um tiro no pé, porque para ela vai vender mais. Olha que coisa louca. Se essa marca ficar ruim, outra entra no lugar. Quem realmente tem a grana é quem está bancando o sistema de produção. Aliás, a gente assistiu um filme, a Márcia, que é um documentário, na verdade. Em inglês ele se chama Inside Job. Em português eu não descobri o nome. Alguém assistiu um documentário que conta como foi a crise financeira, o processo dos bancos nos Estados Unidos, como é que foi? Não, é narrado pelo Matt Damon.
Oi, concorreu ao Oscar, né?
Oi, concorreu. Eu esqueci o nome. Eu dei uma procuradinha agora antes de sair de casa, mas eu estava meio em cima da hora, não queria me atrasar, eu larguei. Que eu esqueci de procurar antes. Né? Mas você não sabe o nome em português, né? Trabalho interno, o nome, a tradução. Então talvez tenha. Eu acho até que eu ouvi o nome trabalho interno. Mas é um sistema muito, muito cruel. Porque a gente vê mais ou menos isso em funcionamento. Né? Um sistema de mentir para aumentar o lucro, mas mentir dentro do sistema. E as pessoas que deveriam proteger os interesses públicos se corrompendo progressivamente para aumentar o lucro próprio. Muito complicado isso. A gente está num ponto em que tem... A gente tem poucas possibilidades de enxergar a saída. E é curioso, porque nós somos uma parte mais importante no sistema. Se a gente mudar hábito de consumo... A gente muda o sistema.
Cito o exemplo da pessoa que tem só o mínimo para comprar, o mínimo necessário, sem poder escolher nada. E quando a pessoa tem a possibilidade de sair dessa situação que ela se mata para fazer isso, ela vai poder ter poder de escolha, comprar o melhor, fazer o melhor, e ela acha que ela se livrou daquela situação, mas na verdade ela continua presa também.
Na verdade, ela.
Agravou.
Ela acredita no sistema. Ela está imersa no sistema.
Ela sofre igual o outro.
Ela está tendo o alívio psicológico das conquistas oferecidas pelo mercado.
Tipo, o que você falou, eu tenho um gancho dele também. Teve uma época que o pessoal falava, era geração perdida. Colocava um tênis no pé e não queria mais saber de mais nada. Aí chegou uma época que um tênis, né, tem hoje, né, custava 700, custa até mais, 700, 800 reais. A pessoa colocava, até uma vez eu fui numa loja para comprar, eles vieram me oferecer vários tipos de tênis, cada um mais caro. Teve uma hora, um momento que começou a me irritar, tanto foi, amigo, eu quero um tênis para bater chão, para bater, andar todo dia na rua, não vou pisar em Marte. Né? Quer dizer, e os caras querem oferecer uma coisa, e fala, só isso daqui, não tem mais nada. Depois chega um ponto e fala, olha, tá vendo meu tênis ou sapato? E o resto não interessa, quer dizer, os outros, o conteúdo, o restante interessa, tem que colocar uma coisa no pé. Aí fui, acabou me chamando até de uma época de geração perdida, né? Que era a única coisa que colocava na cabeça, melhor, nos pés, né?
É, isso era um dos retratos, mas inclusive hoje já tem uma visão que foi mudada, porque a sustentação disso é necessária para a economia. Então por que você não fala mais que isso é uma geração perdida? Porque isso é a geração mercado. Hoje não tem mais diferença. Está todo mundo meio que nesse samba, todo mundo meio que no mesmo ritmo, né?
Você estava falando das mentiras, né? Você sabe a história do tapete vermelho da TAM?
Não. Tapete vermelho da TAM, não.
É, todo mundo fala que o tapete vermelho é porque você é um cliente especial, então é a única que foi o tapete vermelho. Mas na época que foi criado, eu estava com o pessoal, com o pessoal que criou, fazia parte do meu grupo de pós-MBA em Manaus. O que acontece, né? No interior das aeronaves tem um tapete que o piso, né, sofre um processo antes do carpete e é caro. E eu conheço bem esse processo porque eu fiz um trabalho na Embraer só de interior. Então o que acontecia? Sujava e era caro para limpar. Porque não todos os aeroportos têm um tubo que você entra direto no avião. Normalmente as cidades menores você tem que ir mais carinho, né? Então estava dando muito gasto. Para colocar um capacho, ia ficar, pô, ninguém manda limpar o pé, eles vão mandar em pé. Aí tiveram a ideia de, pô, então ficou como, ó, você é VIP, né?
Faz um tapete vermelho, o cara tá limpando o pé no caminho.
Exatamente, você tá ajudando ele a reduzir o custo.
Fantástico. Fantástico. Tá vendo? Você foi iconoclasta agora, quebrou mais um ícone. O tapete vermelho não era respeito, é para você limpar o pé, tá te chamando de pé sujo.
Não, ainda você está ajudando
por isso. É, você está questionando a economia da empresa. Então.
Você achou que é rei ainda.
Fantástico, né? Não, mas essa é a genialidade.
Mas que você
eu... Então, essa é a genialidade do. Então, é a genialidade do cara que consegue juntar a máquina com a necessidade da empresa. É, o cara é genialmente canalha. É uma canalice, mas ele é genial na canalice dele. Brilhante, mas está usando o brilhantismo para a canalice da empresa. Mas a empresa está certa? Qual que é o objetivo da empresa? Ter lucro. Ela não tem obrigação de te dar conforto. Ela quer ter lucro. Te dar conforto é uma necessidade dela para ter lucro. Ela não quer o seu bem-estar. Ela quer ter lucro.
Mas assim, Cabral, pelo menos nos Estados Unidos, aqui no Brasil, eu não sei. Tem uma lei lá que, se a empresa tiver capital aberto, se ela não der lucro, o governo pode liquidar ela. Então, ela é obrigada a gerar lucro. Pela lei. Não sei como é que é aqui no Brasil, nos Estados Unidos, assim. Empresa de capital aberto, por exemplo, tem ações na bolsa.
É, isso... isso é uma coisa que... complicado, né? É... como é que você pode gerar um sistema em que todo mundo tem lucro o tempo todo, todo mundo cresce o tempo todo, se você não tiver inflação? A inflação é o amortecedor do sistema de lucro. Você precisa ter inflação para poder manter o lucro girando em equilíbrio. Ou você precisa ter alguém perdendo. Se você tem lucro e crescimento sem inflação, tem alguém perdendo. Simples. Dá para entender isso? Não tem mágica.
Na verdade, você consegue fazer isso enquanto você tem espaço para expandir. A hora que acabar o espaço para expandir, horizontal e verticalmente.
É, na verdade, o espaço acabou várias vezes já. A pessoa inventa novos espaços de consumo, novos espaços mercadológicos. Estão chegando no fundo do poço.
É, porque aquele espaço porque... é espaço mesmo.
Não, você está falando do espaço físico.
É você tirar mata e criar cidades.
Ah, sim. Isso é um lado. Isso é um lado da coisa. A gente já passou do ponto do equilíbrio sustentado. Já passou desse ponto. Já acabou o espaço econômico. Várias vezes. Você cria novos mercados quando acaba o espaço econômico. Agora eles pegaram... eles já transformaram... O primeiro mundo foi mercado inicial... Depois transformaram o mundo né, o mundo novo, rico, que era o segundo mundo. Agora, o terceiro mundo virou mercado. E, educadamente, eles chamam de emergentes. É. É, da onde a gente está emergindo, né? É.
Lótus.
Flor de lótus. É. Eu me sinto... Ou então cogumelo, né? Né? Aqui, a gente, né, do ponto de vista de quem olha de fora, está mais para cogumelos. Né? É, isso é para a gente ter essa percepção de valor. Tem um espaço físico, que aí é o lado ecológico. Eu nem entrei nessa virada do assunto. A questão é, espiritualmente, quem nós somos?
Somos quem precisamos dessas experiências.
Nós só sabemos disso. Mas a nossa identidade espiritual não está vinculada a consumo, a posição social, a marca que veste, que usa, que compra, que consome. Então, todo o processo de programação entra em efeito durante a reencarnação. A gente nasce com o cérebro em branco e é imerso na cultura. Todos nós temos a oportunidade de fazer escolhas ao longo do processo, e o que nos guia nesse mapa é o somatório, né? É a nossa média de atividades. Índole, que é a força espiritual que nos leva a reconhecer a possibilidade sábia das escolhas, com instinto, que é a autopreservação física, é o que vem do corpo, do nosso lado animal, e a cultura. Então você tem três forças, é uma tríade, atuando constantemente nas nossas escolhas. E essa tríade, ela é que nem trança. Cada hora é uma que está no centro, está em foco. A cada escolha você tem um impulso da índole, que é a nossa sabedoria espiritual, que é aquilo que a gente já sabe de outras vidas. A gente tem o lado que vem à tona, que é o instintivo. E aí, junto com o instinto, vem toda a parte espiritual não resolvida. Vem todo o nosso lado não resolvido. São as emoções que a gente ainda não conseguiu fazer virar sabedoria. E aí vem o lado cultural. E o lado cultural também puxa nossas emoções ainda não resolvidas. Então, nessa tríade entre índole, instinto e cultura, quem é que prevalece? O que está mais constante? As emoções. As emoções, elas são estimuladas tanto pela cultura quanto pelo instinto animal. E as nossas emoções acabam suplantando a nossa percepção, que é o sentir, que é o sentimento. Emoção é reação. Nós nos tornamos seres reativos. Nós não pensamos para escolher. Nós reagimos. Onde que o sistema de mercado atua? Onde que o marketing descobriu a chave de ouro? Controlando as reações emocionais. Programando e preparando as pessoas para terem reações esperadas e lucrativas. E a ciência, que é financiada pelas leis de mercado, gera tecnologia que facilita, possibilita e amplia as possibilidades de controlar as emoções. Só para a gente perceber como a gente está numa máquina sem perceber as possibilidades de uso. Quando uma tecnologia surge, o primeiro uso que aparece é militar. O segundo uso é produto de consumo com valor. Quanto maior o valor agregado, melhor ele aparece no mercado. Quando uma empresa descobre alguma coisa usando tecnologia e cria um produto novo, uma indústria farmacêutica pode criar um remédio que supostamente faz bem para as pessoas. Como que o preço desse remédio é colocado? Você já parou para pensar nisso? Você não olha o custo do produto. Você olha o mercado. Quem precisa? Quantos são? Qual a justificativa da colocação desse produto no mercado? E qual é o valor agregado que ele traz? Quanto ele vale? Sabia que o custo para fazer o AZT, remédio da AIDS, não é muito diferente de fazer um Lexotan? Quimicamente, o custo do que vai lá dentro é quase o mesmo. Qual que é mais barato? O Lexotan. Quer ver uma outra coisa engraçada? Se for ver em termos de custo, né, operacional, pegada de poluição, tem remédios que as pessoas consomem com muita naturalidade e outros não. É mais barato fazer uma aspirina do que fazer o Lexotan? É. A diferença é quase 3 para 1 no custo. Mas qual a diferença de preço de uma aspirina para um Lexotan? Oi? Em torno de 11 a 12 vezes. Se a diferença de custo é tão pequena, e não só matéria-prima, mas o custo geral de produção. Por quê? O mercado consumidor do Lexotan é muito menor. Embora eles se esforcem muito para que as pessoas comecem a consumi-lo, né? É só para a gente ter essa noção de como funciona, né, a colocação de produto. Como é que funciona essa situação, né? Inventou-se o freio ABS. Faz mais de 20 anos. Quantas pessoas têm ABS no carro aqui? 2 ou 3? 4, ser otimista. Se estivesse na Zona Sul, seria pelo menos 1/4 das pessoas. É verdade. É verdade. É uma questão, sim, de poder aquisitivo e de preconceito. Que tem pessoas que, quando começam a ter mais dinheiro, querem mudar de região, saem da Zona Leste. Isso é muito engraçado. Porque ela não quer ser vista como pobre. Por quê? Você criou esse conceito na Zona Leste.
ZL.
ZL.
É nós.
Isso é muito engraçado. É um preconceito velado. É um preconceito. Sim, mas é muito engraçado. Eu estava conversando com uma pessoa. Eu estava fazendo. Engraçado isso, né? Eu gosto muito de café, que eu já comentei aqui. Eu estava encomendando café numa loja em Moema. E quando ela perguntou para confirmar o endereço de entrega, eu falei onde que era, né? Na Zona Leste. Ah, mas é. Não, mas a gente não tem entrega regular para esse lado aí. Que aí é Santo André, São Caetano. Eu falei, não, eu estou em São Paulo. A distância de onde eu moro até o centro de Santo André é quase a mesma da onde eu moro até onde você está. Tá? Então, dá uma olhadinha no Google Maps, que eu ainda estou em São Paulo. Tá? Na verdade, eu estou mais perto do centro da cidade do que você. Só para notificá-la. Que, na verdade, você é mais periferia do que eu. Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Mas é verdade. A questão é que uma periferia eleita.
Você falou isso
para ela? Falei. Falei, olha, onde você está é mais periferia do que onde eu estou. Mas isso não vem ao caso, em termos geográficos. Em termos econômicos, não. A questão é, eu estou pagando à vista. Então isso não faz muita diferença. E vou pagar pelo frete. Né? E eu falo isso educadamente, a pessoa fica desconcertada. Eu não falo agressivo, eu falo educadamente. Com gentileza, você consegue falar umas coisas absurdas. Às vezes, que as pessoas não estão acostumadas a ouvir, elas se chocam e não sabem como reagir.
Ela não entende a princípio.
É, mas eu não estava sendo agressivo. Eu não abri a mão de falar. Eu falei o que precisava falar. Porque a pessoa não percebe que ela está sendo preconceituosa e ela está agindo contra o mercado da empresa dela. Porque eu já sou um cliente recorrente, eu compro sempre lá, só que essa vendedora nunca me atendeu.
Mesmo se não fosse.
Não, mas é muito interessante, porque mesmo que não fosse, o lado humano, mas o que a empresa não tem um lado humano, e o funcionário reflete isso não tendo humanidade no trato. A questão é que é o preconceito dela, é uma pessoa, com certeza, com uma baixa renda, que tem problemas com isso. Ela tem problemas com isso, e ela reflete isso no trabalho. Tem pessoas que estão, tudo bem, eu ganho pouco, mas eu sou feliz, está legal, tudo bem. É um autoconvencimento? É. A pessoa acredita nisso? Na verdade, não. Ela se convenceu disso para estar bem com não ter grana. Porque ter grana virou sinônimo de, entre aspas, ser feliz. O que também não é uma verdade. A gente tem umas coisas muito engraçadas. Muito engraçadas quando a gente começa a observar o mundo. Como é ridículo estabelecimento de relação de tratamento com base em valores estabelecidos pela sociedade atual, movida por mercado. Nós fazemos isso o tempo todo. Você reconhece roupas caras em alguém, você tem uma tendência a tratar aquela pessoa melhor. E por que quem não tem roupa cara não merece o mesmo tratamento? Isso tá, é um absurdo. As pessoas fazem isso. É engraçado você agir, né, num mundo assim, porque às vezes, sabe, eu percebo que às vezes eu sou tratado de maneira diferente dependendo de como eu chego nos lugares. Mas uma coisa interessante, se você isso é uma coisa que eu sempre que eu ia procurar as coisas no centro da cidade, ferramenta, alguma coisa, eu ia com roupas baratas. Porque você consegue desconto. É. Roupa barata. Você não pode ir mal vestido, senão a segurança não deixa nem você entrar. Não pode exagerar. Você tem que achar aquela fina linha do equilíbrio. Né? A fina linha do equilíbrio. De... Oi?
Ser pobre e não mostrar que é pobre.
Aí é que tá. Você não tentar ser pobre... É não tentar ser rico, é tentar parecer alguém que tem que comprar aquilo, mas que só pode pagar aquilo. Esse é o truque. Se você parecer muito pobre, vão achar que você está enrolando. Se você parecer que tem grana, você não consegue um bom valor na negociação. Isso é muito engraçado. Já para você conseguir um empréstimo no banco, você tem que parecer que tem grana. Se você parecer que tem grana, você consegue empréstimo. Você não precisa ter grana. Dependendo de...
O importante é a impressão.
Dependendo da impressão que você causa no gerente, ele vai te pedir metade da documentação que realmente ele deveria te pedir. Ele vai avalizar um monte de coisa fora de norma por você. Se você o convencer que você tem grana e que aquilo é um investimento que vai ser fácil para você pagar. Que você só não quer, como se diz... Né? Você não quer se descapitalizar, você não quer ficar sem giro. O investimento não pode ficar. Né? Oi? Não, eu trabalhei em banco, eu ouvia isso direto, fazia análise de crédito e eu via os picaretas. Né? Você vê o modus operandi, você vê, ainda mais que eu via do ponto de vista, olha que eu vi o cara mentindo para o gerente acreditando. Uhum. Eu era terrível para conceder empréstimo. Porque eu fazia análise e olhava e falava, meu, tá errado. Sabe, chegou um ponto que eu encrenquei feio com a gerente lá e fui, queimei minha carreira no banco por causa disso. Porque...
Os incríveis lá
do Pix, cara. Ah, o desenho?
Sim, lá do policinho que ele tava fazendo empréstimo a tempo. Estava ao contrário daquele cara.
Não, era. Lá é seguro.
É, mas enfim, era uma coisa de empréstimo.
Era seguro, era para conseguir fazer um seguro. Aquilo é fantástico, né? Ele estava orientando a cliente a conseguir a restituição do seguro e mostrando os furos na lei, na regra da empresa, para ela conseguir a restituição. Né? Pessoal, é uma coisa engraçada, porque o que está acontecendo? A gente acredita no mundo como a gente vê. A gente não percebe isso. É automático, nós já estamos programados para acreditar no mundo dessa maneira. Nós acreditamos nesses valores de roupas, nos valores de aparência. E isso está gravado na gente de tal maneira, vocês podem achar até absurdo, Mas a gente leva isso para o plano espiritual. No plano espiritual, as pessoas plasmam roupa de grife. Sério. Plasmam, sim. Coisas com marcas. É muito engraçado falar isso, mas é verdade. Tá? É verdade. Tem gente que nunca usou uma Rio Figure. Quando desencarna, vai plasmar o logotipo da Rio Figure. Escrito errado, né? Eu estou até brincando com isso, porque...
Você
fez
da China.
Oi?
Você fez o cara da China.
Boa. Gente, é engraçado isso. Isso é um exemplo claro. Tem um outro projetor que dá curso por aí que ele adora camisa Lacoste. E uma vez um espírito foi fingir que era ele e apareceu Lacoste.
É sério.
Um espírito foi fingir que era ele para ajudar um resgate. Ele estava com a gente. E quem tinha desencarnado era um ex-aluno desse professor. Foi uma coisa muito engraçada, porque eu tinha até, não, eu lembrei agora que você falou, eu lembrei disso, porque tem um outro cara que fazia produção com a gente e ele não perdoou. Ele alugou esse espírito durante muito tempo. Né? E chamava o cara fora do corpo de Lacoste. Era muito gozador esse cara. Muito divertido.
Tem também,
então,
a
Das Lu
e a
Das Tu. Apesar que, na verdade, e já tem até uma outra que inventaram agora, né? Tem mais uma com Das também e U, pegando a ideia da Das Pu, né? Fez mais uma. Eu esqueci. Mas é interessante porque isso daí. Oi?
Das Lulu.
Das Lulu tem. Tem também? Esse tipo de coisa acontecendo no plano espiritual sempre teve um reflexo forte no plano espiritual do plano físico. Sempre. Você desencarna, a sua necessidade se retrata no plano espiritual. E aí, isso é uma coisa que eu acho que é interessante a gente ter essa noção. O plano espiritual, ele é o reflexo daqueles que observam. Nós construímos o plano espiritual o tempo todo enquanto estamos no plano espiritual. Da mesma maneira que a gente controla o plano físico. Só que aqui as coisas são lentas. Aqui a gente pensa numa coisa, quer fazer uma coisa, a gente tem que derrubar uma casa para fazer outra. A gente tem que preparar um terreno para fazer uma casa, para fazer um prédio. A gente tem que plantar uma árvore e esperar crescer. No plano espiritual, as coisas refletem a expectativa de maneira mais rápida. Porém, a gente tem uma referência diferente do plano espiritual do que a gente tem no plano físico. Aqui no plano físico, a gente tem objetos em comum que a gente consegue usar como referência. Então, quando eu falo, olha, isso aqui é um copo plástico branco. Eu estou definindo coisas, vocês estão vendo que é um copo? Vocês sabem que é de plástico, porque vocês, pela experiência de ver um copo assim, sabem que isso aqui é plástico. A maioria pode concordar que isso aqui tende ao branco, né? Então, nós temos algumas coisas em comum. Quando eu digo, ó, isso daqui é um círculo, todo mundo reconhece um círculo. Quando eu falo, olha, o traço externo disso é um trapézio invertido. Não vou mostrar na posição normal, porque sempre vai pingar uma aguinha, eu não quero pingar essa aguinha. Tá? Então, a gente tem, sim, relações. Olha, isso aqui é um retângulo. Todo mundo reconhece que é um retângulo, a forma. Né? Embora você disser que é um celular, você vai falar, nossa, desse tamanho, é tão grande, porque a moda diz que tem que ser pequeno. Né? Quando a gente olha para as coisas, a gente tem referências comuns que são fáceis de mostrar. No plano espiritual, a percepção é mais subjetiva. E aqui a gente vê a mesma coisa e dá o valor emocional para a coisa. Por exemplo, quando você está cansado de andar e vê um banco onde você pode sentar, ele passa a ficar muito mais agradável aos seus olhos. Mas ele é simplesmente um banco. Não é assim? Então, o valor que você dá para isso mudou. Mas a forma do banco não vai mudar para mais ninguém, nem para você. Muda a sua relação emocional com o banco. No plano astral, se você tivesse, hipoteticamente, cansado de andar e visse um banco que pudesse sentar, ele iria ficar realmente bonito aos seus olhos. A sua forma física iria refletir o banco que você vê como o banco mais confortável possível. Ele ia se transformar para você, no momento em que você o visse, para ser o mais agradável possível para você. Alguém que não tiver uma relação com você, olhando de outro ponto de vista, o mesmo banco, indiferentemente, não perceberia a mesma transformação do banco. Até que entrasse em contato com você. Se essa pessoa olhar para você e falar que essa pessoa está olhando para aquele banco, de repente o banco mudou. Porque prestou atenção naquele que está transformando o banco. Se a pessoa sai, outra pessoa que chegar lá não vai ver o banco transformado de imediato. A não ser que alguém veja essa pessoa sentada nesse banco transformado e preste atenção nisso por um instante. Outro vai fazer isso também, outro vai fazer isso também, a forma daquilo foi transformada. Dá para entender isso? Uhum. Quando a gente olha, a gente reforça, a gente reconstrói a memória da forma. O que foi?
Estava gerando potencial, eu achei que a interação era mais por você mexer na essência, pela observação e interação, você já mudaria a forma mais rápido.
Não para todos, porque uma outra pessoa pode olhar e, ao olhar, ela tem ansiedade de ver outro banco. Aí outro olha com ansiedade de ver outro banco. Cada um vai ver do seu jeito, vai tender a transformar. Então, você tem uma forma básica que tende a se reproduzir. A forma básica é a forma do reconhecimento, da função. Então, há uma estrutura por trás da forma, que é a estrutura funcional. O plano espiritual, ele é funcional. O plano espiritual em si, ele não existe como nós o percebemos.
Nós não tem essa coisa de marca.
Nós construímos conforme a nossa necessidade. O plano espiritual, ele não existe conforme nós o vemos quando a gente está fora do corpo ou desencarnado. Ele existe para nós daquele jeito. Para cada um que chega, ele é um pouco diferente. Você não consegue nem ver todo mundo que está na mesma região do plano espiritual ao mesmo tempo. Só consegue ver aqueles que têm alguma relação com você. É uma coisa muito louca falar isso. Mas é fato. Se você consegue abrir a clarividência astral, você percebe na mesma região do espaço densidades diferentes de pessoas transpassando umas às outras sem se perceber. E hoje está aparecendo muita marca no plano astral. Está triste. Porque as pessoas vão para o plano astral acreditando que a marca é um retrato de quem ela é. A pessoa que, olha, eu só usei camisa polo original, ele só vai aparecer com a camisa polo original no plano espiritual.
Mas se você não tem uma relação com essa marca, você vai ver ele com essa camisa?
Ele vai transmitir essa ideia. Se você olha para uma pessoa sem expectativa nenhuma, o que ele transmite prevalece. Se você tem uma expectativa de quem você vai ver, você vê a sua expectativa. Se você tem um preconceito a respeito dessa pessoa, você vai ver uma corrupção da imagem a partir do seu preconceito, como é hoje aqui. Você vê a pessoa pelo filtro do seu preconceito. Só que hoje, quem alimenta o preconceito é a aparência. Então, você olha uma pessoa bem vestida, você já acha que aquela pessoa vai falar melhor, que ela é mais articulada. Quando a pessoa abre a boca, tem a voz horrível, não é articulada, fala errado, causa choque. Não causa? Por quê? Porque você estava preso num preconceito. Quando você vê uma pessoa extremamente simples, maltrapilha, falando de maneira correta, se colocando com fluência, choca. peraí, mas eu esperava que essa pessoa fosse falar com um sotaque diferente, não tivesse esse controle tonal da voz, porque você tem relações...
Só o preconceito, acaba a impressão também.
É isso que acho que não está pegando a percepção. A impressão que você está falando passa por um filtro. Quando eu percebo alguém, eu ponho essa pessoa num filtro. Esse filtro são conceitos que eu já tinha, por isso são preconceitos. Quando eu olho para alguém com certo visual, eu tenho uma expectativa por experiências anteriores de repetição que construíram um filtro. Então, alguém com essa aparência sempre preenche esse personagem, sempre desse jeito. Isso é preconceito, sim. Impressão inicial é resultado de preconceito. Se a gente não tem preconceito, a gente não tem primeira impressão de ninguém. A gente continua percebendo a pessoa sem julgar enquanto a pessoa se expressa. E não olha e já tem uma opinião formada. Nós todos somos preconceituosos. Eu sei que eu tento não ser, mas eu sou o tempo todo. Porque eu tenho expectativas a partir do que eu vejo. Eu não consigo evitar essa programação inicial da sociedade em mim, funcionando junto com o meu instinto. O instinto pede que nós tenhamos reações. Só que nós programamos o instinto com as emoções guiadas por leis de mercado. Em vez de ver se alguém vai ou não me agredir para sobreviver, eu vejo se alguém está usando roupa legal ou não para ver se ela é do meu nível social, se ela vai me dar lucro intelectual, lucro financeiro, lucro emocional. Eu já nem penso em me relacionar com alguém e descobrir o relacionamento. Eu penso no lucro, no ganho emocional. Olha que porcaria. Lei de mercado, economia, nos relacionamentos humanos.
Uma pessoa vem assaltar a gente, só que ela é branca, é bem vestida, é culta. Aí, até você perceber que ela ia te assaltar, já te assaltou, porque você não imaginava.
Você tem um preconceito também, ao contrário. Você vê uma pessoa se aproximando de você com um certo tipo de roupa, você já fica com medo de ser assaltado.
A camisa do Corinthians.
Não é nem medo, é certeza.
Ele já vai dizer que é um ladrão, né?
Então, e a gente não tem como... Nós somos programados emocionalmente para acreditar nisso. Se nós... isso é um problema, por exemplo, as pessoas reclamam que não conseguem abrir clarividência. Quem se submete muito a essas regras tem dificuldade de abrir clarividência, sim. Porque é muito raro a aparência física bater com a aura. E essa disparidade dificulta a comunicação cérebro-espírito. A informação espiritual que você pega pela clarividência não grava, não pega, porque não bate com aquilo que você vê com os olhos. Você olha alguém bonito, tem uma aura horrorosa. Seus olhos têm primazia sobre a percepção da clarividência. Você não vai ver a aura dessa pessoa. Dá para entender isso? A gente está tão preso nesse circuito que a gente não percebe como isso filtra, matiza, tinge, põe cor na percepção da gente.
Mas depois que você passa pela experiência, você começa a mudar. Por exemplo, aí se você foi assaltado por um cara que nunca se imaginava que ia fazer isso. Aí você passa a tomar cuidado, né?
Sim, mas aí é que tá. Olha só que interessante. Você não deixou de ver as pessoas com preconceito. Você incluiu uma variável na sua equação. Deu para perceber? É o que a gente faz socialmente. Você está sendo uma pessoa como todo mundo, como eu, como todo mundo. Eu, quando tenho uma experiência, coloco mais uma variável na minha equação. Então, sabe? Olha, eu sei. Já vi gente sendo assaltada em semáforo, então eu tomo cuidado, paro longe. Você viu que eu paro longe, vai andar devagarinho à noite, furo a semáforo depois de um certo horário. Eu faço isso também. Por quê? Já vi gente sendo assaltada em semáforo à noite mais de uma vez. E eu que não tivesse visto, é uma preocupação que eu tinha antes de ver. Eu passei a ser mais cuidadoso quando eu vi. Por quê? Agora não, peraí, cara. Ali naquele cruzamento eu nunca pensei que ia ter um assalto. Eu vi. Sabe aquela coisa assim, meu, cruzamento da... Um das cruzamentos da Paulista, isso acontecer meia-noite e cinco. O que é isso? Você não espera que isso vá acontecer ali. Mas acontece, né? Então, só para a gente ter essa noção de que... O que a gente faz? A gente enriquece o preconceito. A gente não consegue abrir mão dele. Quando a gente realmente está mais neutro, quando você consegue ficar mais neutro, você consegue perceber o que está à sua volta com menos influência dos preconceitos. Menos influência das aparências programadas. E a gente pode deixar vazar a aparência espiritual. Isso é difícil da gente fazer. Porque a gente está muito condicionado a reduzir na aparência visual, na aparência programada pelo meio. A gente está... por isso que eu falei daquela tríade. A gente tem a índole espiritual, que o tempo todo está detectando auras. A sua aura detecta auras. E a sua índole está respondendo o tempo todo sobre os relacionamentos. Ela está te mandando informações espirituais sobre os contatos áuricos, sobre as percepções espirituais, sobre a sua clarividência latente, que você nem sabe que tem. Está tendo contato espiritual o tempo todo, comunicação. Só que ela é a parte que menos interfere nas suas escolhas. Porque as outras duas veias fortes de informação, que é o instinto e a cultura, as duas usam a emoção, que é a sua força motriz para reencarnar, para controlar o corpo. E a índole fica mirradinha. Você só escuta ela três vezes na vida, assim. Você não sabe aquelas coisinhas de...
Isso gera um potencial. Às vezes a gente fala que gera pessoas tristes, né, Gabriel? Gera esse potencial de conformação. Eu acho que essa índole ela vai chegando num ponto assim, porque você não percebe espiritualmente. A gente vê as pessoas julgando realmente pela visão que a pessoa oferece. Aí essa parte de índole espiritual, ela uma hora grita, vai gritando,
não, ela não grita, esse é que é o problema. A índole nunca fala mais alto. Nunca. Você não tem como mudar a intensidade da sabedoria. Ela cresce lentamente quando você faz escolhas e aprende com as escolhas. Então ela não grita, cara. A índole, ela fala no mesmo tom a vida inteira. É você que presta mais ou menos atenção à índole. Nos momentos em que você tem alguma sacada, quer dizer que por algum motivo suas emoções não estão no controle. Por isso que eu falo tanto que é importante a gente aprender a lidar com as emoções, para que elas não estejam no controle. Porque quando elas vêm à tona, movida por instinto e pela programação social, você perde a autonomia e você vira um executor emocional. Você vai reagindo. Por isso que eu falo tanto de assumir o controle da vida. Tentar não deixar só reação o tempo todo. As pessoas não sacam, por exemplo, tem pessoas que são sensitivas, têm a clarividência aberta, mas têm a vida emocionalmente toda perturbada. A sua percepção espiritual é filtrada pelas emoções também. Então é muito fácil pessoas clarividentes, sem treino, julgarem com o mesmo preconceito que julgam com os olhos. Quando eu comecei com a clarividência, eu julgava da mesma maneira que eu julgo com os olhos. Era horrível. E eu não percebia que era eu que estava tingindo, colocando cor nas coisas. Mas isso que eu falo é fato. A gente faz isso. Conforme você vai ficando mais tranquilo consigo mesmo, você começa a observar que as pessoas, primeiro, são muito parecidas. São muito parecidas. As necessidades daquela pessoa que você considera um mendigo na rua, ou daquele outro que você considera um delinquente, daquele outro que é um empresário de sucesso, são muito parecidas. As auras são parecidas. O índice de perturbação emocional, de necessidade de luz interior, é muito parecido. Quem está na Terra tem aura muito parecida um com o outro. É uma coisa esquisita de falar, mas quem olha de fora o planeta Terra e vê as nossas auras, parece que você está olhando para uma plantação de eucalipto. Não parece tudo igual? Você tem que olhar muito de perto e começar a observar uma por uma para você ver as diferenças. Nós somos assim. Para quem olha de fora, para quem é espírito mais sábio, vem de outro planeta que é mais tranquilo que a Terra, é todo mundo muito igual. O cara não diferencia muito o Gandhi do Bin Laden, sabe? É. Você vai ter uma árvore com uma folhagem. Ó, tem algumas com folhagem mais clara, com mais escura. Mas o que significa isso? Dá para entender isso? Não dá nem para sacar direito, porque às vezes o cara não tem um rapó com isso. Tem culturas que têm rapó e reconhecem de imediato. Esse aqui está mais tranquilo, aquele está mais ruidoso. Mas, no geral, olhando bem de longe, não tem diferença nenhuma. Você não consegue perceber a diferença de tom de uma árvore no meio das outras. Se perde no grupo. Quando você olha do espaço aquelas fotos da floresta amazônica, você consegue dizer que cada árvore é de uma cor? Incrível, mas é. A gente tem que ter essa noção de que no plano espiritual a gente imprime a nossa expectativa na hora. Então, está aparecendo frustrantemente cada vez mais gente que plasma grife. Engraçado, porque quando eu era moleque, mas de projeção, você via algumas coisas. Você via a pessoa com o casal esportivo, mas era só um outro que aparecia com o logotipo da Adidas ou da Penalty ou da Tiger. Mas a maioria não tinha marca. Hoje é difícil ver alguém sem marca quando plasma uma roupa.
Mas também naquela época eu não usava o que fazia questão, né?
Era o que tinha.
Era o que tinha.
Então, mas isso cresceu muito. Isso cresceu e no mundo inteiro. Então a globalização está fazendo isso com a gente. Está deixando a gente viciado em marca. Viciado em marca.
Isso é no umbral, né?
Oi?
É mais para umbral isso aí?
Não. É depois do umbral.
É
isso? É. No umbral só tem algumas marcas, né?
É porque no umbral.
Brincando.
No umbral nem. A pessoa. Eu tô lá no umbral, eu nem tenho essa opção.
Né? Não, geralmente não. Geralmente a pessoa. Ela...
O umbral o quê? É nosso lado? Do McDonald's, nosso lado?
Então, uma boa pergunta. É, saindo do umbral, as primeiras coisas que você tem são colônias no estilo nosso lar.
É.
Tá? Ali, as pessoas que são reconhecidas ali. Elas nem não têm muita diferença daqui. Então, o que a pessoa tinha o hábito de vestir aqui é o que ela vai vestir lá. Então, é normal você ver roupa de grife agora.
Plasma marca.
Plasma marca.
O parador.
Meu, bad boy, Billabong. É, você vê as coisas mais estranhas.
Eu
falo
que
no
umbral só tem aquela marca
Umbro. Não vamos ter tempo para olhar.
Troféu joinha. Troféu joinha. Orar pra você? Troféu joinha. Essa você vai levar pro astral hoje. Você sair do corpo essa noite, vai ter um joinha dourado na sua frente. Com o logotipo da Umbro.
Hã? No que tange no pastor que eu pensei nisso, você estava explicando que a pessoa olha, ela não vê tanto a essência. Ela vê as impressões, mesmo no plano espiritual. Ela cria, então, a bolha de realidade que cada um cria muito maior do que imaginava. O condicionamento que a pessoa tem, ela não vê a essência. É difícil. Você falou da neutralidade. Vamos dizer que a neutralidade entre a maioria das... Eu vejo que 98%, vai, jogando o número mesmo. Mas 90%. Você vai ver 10% no plano astral, vendo as pessoas com neutralidade para conseguir ver uma essência melhor. Então, quando não tem isso, a pessoa... A impressão, a pessoa não... Outra, isso é uma coisa, e a outra, que desesperado.
Nossa, ele está desesperado. Calma. Tira o pé do acelerador.
Então, vou fazer uma pergunta mais importante, a densidade.
Não, só uma coisa. Quanto mais próximo do plano físico, maior o reflexo do plano físico, das necessidades físicas. Então, nas colônias de recuperação, que é onde tem mais gente em processo de reencarnação, que desencarnou, e até as de preparação para reencarnar, que é onde realmente a maioria das pessoas fica no ciclo de reencarnação, quando não tem um despertar espiritual ou um despertar de sensibilidade, o ciclo é muito perto do plano físico, de desencarnar e reencarnar. Ali está tendo marcas, direto. Antes você só tinha quando a pessoa acabava de despertar com a roupa que morreu. Depois ela mudava. Passou, ela começava a usar cada vez uma vestimenta mais neutra. E era comum passar pelo processo de desvínculo da última identidade para se preparar para reencarnar. E esse desvínculo tinha um processo, inclusive, de ficar com aparência mais neutra, menos acentuado o gênero, então ficava muito mais andrógeno, usando roupas mais neutras, aquelas batas e roupões que você não sabe dizer se é masculino ou feminino, e não está mais assim. Então está tendo uma necessidade muito grande das pessoas manterem identidade por marca. A pessoa não se sente bem por muito tempo, ela fica muito tempo, ela não se sente bem sem aquilo. Era muito mais rápido a pessoa ir se neutralizando da última vida. Está demorando muito. Então essa programação mercadológica está tendo um efeito complicado no processo reencarnatório.
Que gera atraso?
Dá para entender? Oi?
Geraria, qual que é o problema só de plasmar uma coisa?
Não é que gera atraso. Você tira oportunidades. A pessoa, ela fica presa. Não é questão. O tempo é relativo.
Fica neutro ao ponto de encaixar.
É. Ele usou uma expressão, que é a expressão que é uma coisa que eu explico no curso de projeção. E, inclusive, tem amanhã e no domingo que vem, né, aula 1 e aula 2, o curso de primeira fase de projeção. Isso eu falo mais no projeção 2, que é a continuação, né? Mas no curso de projeção 1, que a gente vai ter agora, eu já apresento esse assunto. Mas ele falou de bolha de realidade. Isso é uma coisa que é fato. Quando uma pessoa desencarna, ela não vê o plano astral como um todo. Ela vê através do seu filtro. Se ela está muito presa nas suas memórias, ela não vê o plano astral mesmo. Ela vê uma bolha que ela cria. Ela pode acreditar que ela ainda não desencarnou, ela pode acreditar que ela ainda está em vida, ela pode acreditar que ela está em algum lugar, passando por uma situação. E ela cria uma bolha em que ela, como se fosse um sonâmbulo, que acredita que está lavando louça, só que está com a torneira fechada e esfregando a mão na outra, mas ele acredita que está lavando louça. Porque ele criou mentalmente a imagem da louça, da água correndo, de estar lavando. Tá? Isso é um exemplo. E isso, no plano astral, é muito comum. É muito comum uma pessoa que acabou de desencarnar passar por um período de bolha de realidade. É muito normal. Quando alguém sai do corpo, pode acontecer uma bolha de realidade? Pode. Toda pessoa que sai do corpo semiconsciente, começa a sonhar fora do corpo, cria uma bolha de realidade no plano espiritual. As bolhas não interagem entre si.
Quer dizer,
em
cada
geral.
Um está na sua realidade.
Cada um tem a sua bolha de realidade, sua bolha de percepção. Nada daquilo que ela vê é visível para os outros, a não ser que um espírito clarividente perceba essa bolha, perceba que tem um ser dentro e entre em contato telepático. Aí ele vai começar a ver o que aquele cara está vendo. E isso é um trabalho de resgate astral que a gente faz muito projetado, que é entrar na bolha. Esse cara, quando ele está recém-desencarnado, ele fica na região que a gente chama de limbo. Ele fica entre o plano físico e o astral. Não é ainda plano, não é plano astral, é um lugar mais denso que o próprio umbral. Está muito perto do físico, mas não é mais plano físico, embora ele seja perceptível, às vezes, no plano físico. Ele cria uma bolha, muitas vezes interpenetrada com a realidade onde ele realmente morava. Já aconteceu com vocês sonhar, por exemplo, com dois, três lugares misturados em um só? Uma casa que você morou, um lugar que você frequenta, a casa de uma... Confusão. A bolha de realidade é assim. Então ela não condiz com um lugar específico. Então ela fica, ele é meio dinâmica, ela fica flutuando no plano físico, perto do plano físico, e não é o plano físico em si.
É um mundo dentro do mundo.
Alguém é uma bolha de mundo pessoal. Alguém que veja essa pessoa por percepção paranormal vai falar que é uma assombração recorrente, que de tempos em tempos repete um ciclo, e quando aquela bolha encaixa com o lugar físico, que é um trecho que equivale ao lugar físico, a pessoa fica perceptível para quem é sensitivo no mundo físico. Mas como é que você interage com essa pessoa? Essa interação pode partir de um espírito sutil, luminoso, brilhante? Dificilmente. Porque mesmo que esse espírito consiga perceber o que esse cara está fazendo, se ele aparecer ali, ele vai ser tão alienígena para a paisagem, ele vai ter uma energia tão diferente que ou a pessoa se fecha em pânico ou ignora. Muito difícil quando funcionar. Você precisa de alguém mais próximo. Por isso que usa projetor nessa hora. Aí os caras levam um projetor. Se o projetor não tem competência para o laço psíquico, para entrar na visão e passar a fazer parte da bolha da pessoa por um tempo e tentar tirar ela da bolha, fazer ela perceber mais coisas, você serve de bateria, você fornece energia para um espírito ficar denso e entrar na bolha. Então, o legal é fazer entrar e você aprender com o processo, mas mesmo quando você, enquanto aprende, você às vezes você fica de bateria olhando a coisa acontecer, né? Essa quebra é um processo difícil. O curioso é olhar quanto isso continua com a gente. Essa bolha de percepção é o alcance da nossa visão no mundo. A nossa visão de mundo interpreta as coisas de maneira diferente. Cada um tem interpretações diferentes das coisas. A gente tem coisas com as quais concordamos, porque elas nos são apresentadas externamente. São os valores comuns que se baseiam no senso comum, na percepção comum. Todos nós nomeamos aquilo ali copo, círculo, quadrado, banco, cadeira. Mas o valor é emocional. Aquele exemplo que eu dei de você estar cansado e olhar com olhos diferentes e perceber aquilo com uma diferença. E isso a gente carrega o tempo todo, enquanto a gente interage, inclusive, uns com os outros. Nós temos bolhas de percepção e julgamento, nós temos os nossos preconceitos atuando o tempo todo, uns com os outros, numa dinâmica. No plano astral, isso também é assim. O plano astral, ele não tem o senso comum da percepção, ele tem um consenso dinâmico. Quando as pessoas percebem a mesma coisa, interagem em torno daquela mesma coisa, elas concordam minimamente sobre aquela coisa, a ponto de reconhecer a mesma coisa, mas cada um vai ver um pouquinho diferente. Isso é muito esquisito. Porque às vezes você está olhando um objeto, se você está neutro e tenta não ter expectativa sobre um objeto que um grupo de espíritos está interagindo, cada vez que quando você chega perto de um ou de outro espírito, o objeto muda. É muito interessante. Você vê quanto é diferente a percepção das pessoas. E ao mesmo tempo, olhando de longe, é todo mundo muito parecido. Dá para entender isso? Essas peculiaridades que nos diferenciam é que fazem com que a experiência de reencarnar funcione. A gente enriquece com a experiência do outro. A gente enriquece experimentando a relação humana. Para alguém, às vezes, você faz uma pergunta, você levanta uma coisa que eu já pensei, mas de um jeito que me faz pensar sobre a minha própria resposta. Poxa, essa resposta ela pode ser mais rica e menos restritiva, menos constrangedora com essa nova pergunta. A gente tem que aprender a interagir, a estar aberto para as possibilidades de pergunta e resposta. Porque se a gente ficar restrito, a gente não percebe, mas a gente está abrindo mão da capacidade e do poder de escolha. Toda vez que você restringe demais o caminho, você não enxerga as opções. Se você não enxerga a opção, você não tem escolha para fazer. E na nossa economia global, na nossa globalização mercadológica, há um crescimento dos monopólios e das hegemonias de marca. Você tem cada vez menos escolha, cada vez menos opção.
Você sabe que essa forma das pessoas, em geral, dar valor, o valor é o que dá, né? Cada um de acordo com a sua visão. No sentido, está acabando com o planeta, no sentido assim, você quer beber o melhor refrigerante, mas você não está preocupado se aquilo está fazendo mal para a sua saúde. O importante é beber aquele refrigerante. Você quer usar aquela calça jeans, mas você não está preocupado se o processo de tingimento daquele jeans está contaminando a água. Não interessa a marca, entendeu? Isso aí vai estar fazendo
isso, tá, isso é uma parte. Isso é uma parte do problema. É uma parte séria. Isso é um reflexo. Isso é um reflexo da nossa alienação individual. Nós não conseguimos perceber nem o que está mais perto.
Você está vendo essa discussão por causa das sacolinhas plásticas?
Sim, sim.
Tem gente reclamando que o mercado tem que embalar.
Não vai ser prático. Imagina. Não vai ter sacolinha, né? Não vai ser mais prático. Imagina, vamos voltar para o tempo da minha avó que tinha que levar sacola no mercado? Pois é. Que pena que deixou de ser que nem na época da avó. Pena que as pessoas pararam de levar sacola para o mercado.
Bons tempos.
Né? Bons tempos.
Então, é assim, a modernidade, a tecnologia, não está ajudando nesse sentido, tá? Está caminhando
por
um
lugar... O que eu estava falando antes? Está ajudando quem criou o sistema, que são as empresas, a gerar capital. Está ajudando a gerar lucro. Porque você tem a sensação de conforto. E quanto mais a cultura bombardeia em você que o importante é o seu conforto imediato no consumo, menos você se preocupa com a cadeia produtiva. A gente não,
mas o mal gerado é global. Mas prejudica todo mundo. O planeta é um barco só.
Essa é a questão. Essa é a questão. A empresa tem vida própria. Você tem os gestores da empresa. Se você tem um idealista na cabeça de uma empresa, e essa empresa tem uma mesa diretora, essa empresa tem ações no mercado, tem produto com valor para vender, ou um serviço, ela tem um limite do quanto ela pode ser diferente do resto e continuar competitiva num sistema global. A questão é, poucos se dão ao trabalho de descobrir qual é o limite e lutar contra a pressão do sistema, porque isso custa caro. E as pessoas não querem abrir mão de nenhum lucro quando elas trabalham para a empresa, porque elas são todas substituíveis, inclusive o fundador de uma empresa. Vocês sabem, a Apple. Né? Oi?
Vocês
sabem que a Apple, justamente, criação do Stephen Wozniak e do Steve Jobs, o gênio por trás da tecnologia Apple era o Stephen Wozniak e o gênio de marketing era o Steve Jobs. O Wozniak tomou o famoso PNB, o pé no traseiro, antes do Jobs. E o Jobs em 93 foi mandado embora da empresa dele, porque não estava de acordo com as normas da mesa diretora, porque a empresa cresceu tanto que ele não era mais dono da empresa dele. Porque ele tinha ideias diferentes da mesa diretora. Só que ele é uma... O Steve Jobs, meu amigo, a gente fala que ele tem uma capacidade de distorcer a realidade. Né? Aí perceberam que fazia falta alguém que distorcesse a realidade para vender produto Apple. E aí trouxeram ele de volta depois para vender produtos Apple quando a Apple estava precisando. Mas a gente não tem essa percepção no dia a dia. Não tem. Quando alguém como você começa a questionar, e eu questiono muito, as pessoas questionam como eu e você e muitos aqui, nós ficamos meio sem saída.
Fica antissocial.
Não fica. Deixa de ser possível ser parte do sistema. Você tem que ser. Eu quero mudar o sistema. Então eu tenho que, no mínimo, participar dele para poder achar um caminho. Então eu não posso me alienar. E isso é uma coisa complicada. Qual que é o ponto de equilíbrio? Porque todos nós temos nossas emoções, todos nós temos nossas necessidades. Esse é. Oi? É. Nós estamos todos no mesmo caldo ilusório, no mesmo caldo cultural, acreditando em valores que nós não sabemos exatamente de onde vêm. Eles são simplesmente um legado. E quando a gente começa a questionar, inclusive, esse legado, As pessoas se sentem muito desconfortáveis. Eu ofereci aqui um tempo um curso de filosofia, de epistemologia, e eu comecei a mostrar para as pessoas, por exemplo, nesse curso, a construção dos nossos valores na filosofia, na história da filosofia. Da onde vêm nossos valores? Primeira vez que nós tentamos fazer isso, nós começamos uma turma com 50 e tantas pessoas. Na verdade, foram 70 e poucos no primeiro dia, né? Aí depois já teve 50, depois 25. Depois de um tempo, nós éramos meia dúzia. Menos de 10% das pessoas ficaram. Agora a gente começou com uma turma que tinha o quê, uns 15, não chegava a 20, hoje somos meia dúzia de novo. Oi? Éramos 6. Eu e 5 alunos. Parece que eu me sinto quase que numa academia ateniense, assim, um professor com 5, 6 alunos, né? Mas são poucas pessoas que estão dispostas a ouvir coisas como: o conceito de verdade foi criado por pessoas num certo momento histórico. O conceito de verdade não existia antes num certo momento histórico. Ele não foi descoberto, ele foi inventado para resolver um problema filosófico, um problema social. Paulada. As pessoas não querem ouvir isso. Eu explico historicamente como foi, mostro que não é todo mundo que está afim. Porque você passa a ver o mundo de uma maneira diferente. Peraí, verdade? Mas como assim? Verdade é verdade. Sorry, sinto muito. Não é. Não é. Isso dói. Isso dói. Começar a questionar, se enxergar o caminho de como nós chegamos até onde estamos, não vendo só o ponto de vista de quem ganhou a guerra, mas olhando outros pontos de vista, porque a gente olha o ponto de vista de quem ganhou. Então hoje, a sociedade que usa sacolinha descartável e ferra o planeta é o resultado de quem ganhou as guerras. É o resultado do sucesso industrial. É o resultado do sucesso de um modelo econômico financeiro.
Resultado de alguém que se impôs sobre...
Não é um alguém. Essa é a questão. Não é uma pessoa. É uma situação se impondo sobre a outra. Isso é que é complicado pra gente. Há uma teoria...
Mas alguém fez a situação.
Então, nós fizemos. Isso é que dói. Descobrir que as pessoas são cúmplices de uma situação. Por que que os alemães não depuseram o Hitler? Porque eles gostavam do que ele falava. Dá para entender isso? Por que que nós nos submetemos à ditadura militar? Porque era confortável? Dói. Lá no passado a coisa vem se construindo dessa maneira. Nós somos cúmplices. Ah, mas eu não estava lá. Tava, antes, depois, você estava encarnado aqui. Dificilmente uma pessoa está na primeira vida na Terra e vem parar uma palestra minha. Você já está de saco cheio de ver outras coisas e vem parar aqui. Aqui eu falo que é o canal do saco cheio do cara que já viu todas as religiões, né? O cara aparece aqui no sábado à noite, no horário da balada, vem ver um cara falar de problemas, apresentar teoremas, teorias e assuntos espirituais. Gente, é porque lá no fundo, espiritualmente, você já está por aqui de modelo pronto, de resposta pasteurizada de livros supostamente sagrados. Porque no mundo espiritual não tem um livro sagrado. Tem vida, e vida é sagrada por si só. É a base do que é mais sério na existência. Viver é vida, viver é viver, experimentar de maneira rica, plena, para ter valor, perceber, aprender, tornar as coisas parte de si. Não tem livro sagrado que te incentive a isso. Na verdade, a maioria dos livros sagrados te mantém numa rédea curta para você experimentar de um jeito só e não fazer escolhas, só seguir as regras. Sem pensar.
Isso
sem
é manipulação.
Todos os livros sagrados foram escritos por pessoas que tinham, quando escreveram, algo em mente. porém foram organizados depois. Todos os livros sagrados foram organizados. E ao serem organizados, eles viram o interesse de instituições. Quem estava na cabeça da instituição não é tão importante quanto a instituição em si.
Volta para a época, a mesma história.
Oi?
Volta para o exemplo da época.
Exatamente.
A
Apple só trouxe o Steve Jobs de volta depois que ela já era quem ela é. E ele se submeteu.
O Apple quase faliu e trouxeram ele de volta.
Então.
Ele é o cara do marketing.
Porque ele é o cara do marketing. Ele é o cara que conseguia vender, com perdão da palavra, merda enlatada. Sempre foi. Com perdão da palavra. Ele põe um rótulo bonito e vende qualquer coisa.
É, esteticamente é bonito. Então isso chama atenção, né?
Não, mas é uma coisa impressionante. E engraçado que a pessoa que realmente fez as coisas ficarem notórias em termos de tecnologia no começo, que foi o Woz, né, o Wozniak, ele é péssimo administrador e horrível em marketing. Todos os projetos dele depois da Apple deram errado. E hoje ele tem fundação em nome dele, ele tem dinheiro que ganhou com a Apple, mas ele montou várias empresas que quebraram. E hoje ele trabalha, ele vive de consultorias, ele tem dinheiro investido, mas ele presta consultorias, ele trabalha com segurança.
Você leu a biografia dele? I Was.
É, I Was.
Você leu lá, você leu como começou? Né?
Uhum.
Agora é o Natália
dos
meses.
Oi?
Agora é o Natália.
Sim, o... É, teve uma época, teve uma época.
Eles ganharam uma grana lá, faz uma confusão e eles voltaram lá por causa disso.
Empresa de fundos de garagem, né?
Cabrão, duas coisas que você colocou. Você falou da aula, a pessoa bonita, a aula feia. Né?
Isso não, muitas vezes é, nem sempre.
Isso me lembrou muito o retrato de Dorian Gray.
É engraçado, porque quando eu li o retrato de Dorian Gray, eu era muito novo, e eu achei aquilo simplesmente uma história de terror. Com o passar do tempo, que eu comecei a ver clarividência, eu me identifiquei muito com a leitura, que tem a metáfora da beleza interior e da beleza exterior, né? Que ó, esse cara era horrível, só que ele transferiu a feiura dele para a tela e manteve a beleza física. E ao longo da vida, o grupo ao qual ele fazia parte, acreditava, né? O pessoal na época lá do Aida acreditava na que o físico acaba realizando aquilo que tem no espírito. Quando a pessoa vai se tornando feia espiritualmente, o corpo fica feio. Você perde a beleza da juventude, conforme a sua alma se amarga, você fica feio e amargo também. Entendeu? E ele, a magia do quadro foi transferir a feiura interna para o quadro e não refletir no corpo. O que é uma coisa bem interessante para a gente pensar, né? A gente somatiza as coisas mesmo, né? Então a gente, o nosso, conforme a gente vai vivendo, a gente vai ficando emocionalmente complicado. Todos nós somos complexos, mas nós não somos necessariamente complicados. A gente fica complicado ao longo da vida. Quando a gente começa a enxergar problemas, a gente começa a enxergar. Eu estou apresentando para vocês problemas e estou apresentando a possibilidade de você olhá-las, reconhecê-las, refletir sobre elas e fazer escolhas. Tem pessoas que transformam isso em oportunidade e tem gente que transforma isso em problema. Saber vira um problema a mais. Em vez da vida ser complexa e fluir, ela fica complicada e trava. Tem gente que não sabe lidar com escolha e não tenta. Ela prefere travar. Fazer escolha às vezes é tão alienígena para algumas pessoas, é tão esquisito, é tão fora do contexto da programação, que ela não deixa o programa da escolha rodar. Ela dá uma pausa e fica aquele negócio travado. E a pessoa fica com a vida complicada, em vez da vida ficar fluida. Gente, a complexidade não significa complicação. Tá? Nós misturamos esses conceitos. Uma coisa pode ser muito complexa e pode fluir belamente. E uma coisa, às vezes, ela, com um pouco de complicação, pode atravancar. Porque complicar vai contra o movimento da natureza. Complicar é um processo da relação emocional com o intelecto. A gente complica com as emoções o tempo todo, porque nós somos seres racionais. Nós não sabemos lidar com as emoções. Se a gente se observa, a gente pode olhar os pontos de complicação e tentar desatar os nós. Tem gente que opta por passar por cima do problema. Não resolve, deixa um nó na vida. E a pessoa ficando com bagagem. E isso deixa a aura feia. São mágoas, frustrações, rancores. As pessoas carregam isso. Isso deixa a aura feia. Isso são as heranças que a gente deixa de uma vida para outra. Eu falo que é financiamento kármico. Caroço na aura. Quando chega num certo ponto, vira caroço no corpo. A gente mistura câncer. Porque a gente somatiza as coisas quando chega num certo ponto. Se você não dá vazão na vida, não tenta resolver, não tenta desatar os nós, não tenta aproveitar as oportunidades. Aproveitar as oportunidades humanas. A maior parte dos nós é nos relacionamentos. É na troca. Olhar para as pessoas, olhar para a vida. Aprender a administrar conflito para tirar do conflito convivência e experiência. As pessoas tendem a se afastar ou atropelar. Ou é violência ou é negação. Raramente há gestão. E por fim, uma solução. Por quê? A solução, em geral, requer concessões de todas as partes envolvidas. E as pessoas não querem ceder. Em geral, nós não queremos ceder. Nós fizemos escolhas que nos levaram a uma opinião. E a gente tenta defender essa opinião. Quando a opinião precisa ser modificada, a gente esperneia, a gente briga. Né? A questão é, se você está em negação e a sua opinião não está funcionando, você criou um caroço. Você criou uma complicação.
E é tudo na vida trava, né?
Trava. Porque a vida... Tudo. Tudo. Aí,
você não consegue emprego, você não consegue dinheiro...
Quando chega nesse ponto, eu falo que é quando tem tanto caroço que entope a vida. Você tem um fluir. Quando está nesse ponto é porque não é um caroço grande, é um monte de caroço que juntou. A gente tende a juntar os caroços. E é engraçado que a gente faz isso mesmo. A gente vai deixando juntar até estourar.
Mas também não é uma escolha.
Porque é como?
Ela falou, ela já está naquela.
Olha só, mas isso é uma escolha?
Sim, é,
né? Ou é abrir mão das escolhas?
Que não deixa de ser também uma escolha.
Aí é que está. Se você não enxerga, é a escolha. É isso que eu estou tentando levantar a questão. Se você não está olhando, você está andando. Você está tão embalo que você não percebe que tem um caminho por aqui e um por aqui.
É negação.
E é uma escolha.
É um tipo de negação. É que está. A ausência de percepção das opções não é uma escolha. É a incompetência da escolha. Você não tem competência naquele momento. Ou a incapacidade. E a palavra incompetência dói. Porque nós somos uma sociedade orientada por resultados. Nós tentamos ser competentes. Isso foi uma construção cultural também. Competência e eficiência. Na natureza, você tem uma necessidade de eficiência para sobreviver. O fato de geneticamente nós termos sobrevivido até aqui é porque em algum nível nós somos eficientes e competentes. Senão a gente teria sido eliminado na cadeia genética. Né? Mas a gente tem a complexidade cultural estabelecendo novos níveis de competência. Nós precisamos de capacidade de fazer escolha. A questão é isso doer. Por que é que dói? Nós temos uma reação emocional que afetou a nossa construção de crença no eu. E aí fere o tal do ego, fere o eu, a construção do eu. Fazer a escolha só é possível se você enxerga as opções. Se você não enxerga as opções...
Você fica limitado nas escolhas.
Em alguns momentos, nem vê que... Você nem faz a escolha porque você não viu que tinha uma escolha para ser feita. E aí não foi uma escolha seguir por aquele caminho. Foi não perceber. E não perceber não porque você fez a escolha de não perceber. Suas escolhas anteriores resultaram em você não perceber. Então é resultado de escolhas, mas no momento nunca é uma escolha quando isso acontece. A questão é, você tem que começar a escolher observar. A cada instante...
Você mesmo criou um bloqueio.
Você criou um bloqueio, exatamente. O indivíduo cria. Você, como pessoa, cria os seus próprios sistemas de situação. Ah, eu criei um sisteminha aqui de situação que me colocou nesse ponto. Eu criei isso no passado, em outras vidas e nessa vida. Eu estou aqui. Hoje eu enxergo umas três opções do que eu tenho para fazer. Só que se eu não fosse eu, talvez eu enxergasse duas. Talvez eu não enxergasse nenhuma e só enxergasse uma linha reta. E aí eu não ia nem poder fazer uma escolha.
Você começa a perceber de tanto quebrar a cabeça, de tanto... Aí vai começando...
Se esforçar em observar. A questão é que alguém que não tenha o mesmo caminho que eu tenho pode olhar para a minha situação e enxergar dezenas de opções.
E te apontar nessas.
Se me apontar, me ferrou. Isso é muito interessante.
Se você tiver aceitação...
Toda vez que você pergunta para alguém o que você deve fazer, você abriu mão da escolha. Isso é muito curioso. Porque se a pessoa enxergou algo que você não enxergava e aquela opção para você passou a ser interessante, ela não é válida para você. Ela é válida para outra pessoa. Porque aquilo não é o seu...
Não
é uma possibilidade de escolha sua. Dá para entender isso? Eu estou levantando uma outra questão. Eu estou levantando a questão do caminho. Você não está enxergando opções. Você empacou. Quando alguém te orienta para desempacar, você tem que ter consciência que, olha, para funcionar eu preciso de ajuda. Tudo bem. Só que eu tenho consciência de que eu estou abrindo mão de uma coisa. Porque se eu não estou enxergando saída, nenhuma saída é minha. Eu não conquistei nenhuma delas.
Então vai empacar.
Eu estou pegando a saída de outro. Em algum momento eu vou empacar de novo se eu não me esforçar para pelo menos reconhecer outras opções. O legal é quando passa e você consegue olhar e falar, nossa, eu podia ter feito isso, isso e aquilo, na época eu não enxergava. Pelo menos se acontecer de novo, e vai acontecer de novo, não sei se nessa vida ou na outra, quando acontecer, aí você vai poder identificar mais facilmente. Agora, a pessoa que atropela, que segue o que o outro fala e não reflete, ela está jogando oportunidade fora, totalmente, de vez.
A oportunidade de aprendizado é exclusivamente dela, não é para vir outro.
O karma é nosso. Quando a gente reencarna, é só o nosso karma que nos amarra naquela vida, naquele corpo, naquela família, naquela cidade, naquela situação. Se a gente começa a entregar oportunidades de escolha para os outros vão estar fazendo escolha segundo o karma deles. A gente vira cobaia alheia.
Senão você não evoluiu.
Você não aprendeu. Você não aprendeu. A evolução só vem depois que a gente consegue não só aprender, mas entender a escolha. Isso é uma coisa engraçada. A evolução vem, na verdade, da compreensão. É um pouco depois do entender. A gente faz as escolhas e depois a gente entende por que que a gente fez as escolhas. A gente não entende direito na hora que a gente faz. A gente tem uma noção do que a gente está fazendo, mas não entendimento pleno. Depois que passa, a gente o justifica. Isso é entendimento. Quando você faz escolhas similares um certo número de vezes, você reconhece um padrão. Esse reconhecimento de padrão dá a possibilidade de ter um entendimento mais amplo ou até, em alguns momentos, compreensão. O que é compreender? É tornar parte de si. Quando você compreende essas escolhas, aí você evolui. Aí você fica mais sábio. Aí você muda um pouquinho por dentro. Não é uma mudança na memória. Não é uma mudança na emoção. É uma mudança no sentir. Quando isso acontece, a índole começa a falar um pouquinho mais alto. Só um pouquinho. Ela sobe um pelinho no volume. E ao longo da vida, a vida normal da gente aqui na Terra, lógico, a gente tem oportunidades desse volume da índole subindo, mas a gente abre mão de muitas delas. A maioria das oportunidades a gente nem enxerga, e muitas das que a gente enxerga, a gente delega aos outros. A gente prefere não ter a responsabilidade da escolha.
O conhecimento, ele, a gente só se apropria dele quando você verbaliza, né? Então, de repente, dentro de uma situação, a partir do momento que eu estou falando aquilo que eu estou vivendo, esse ato de estar colocando, eu já me conscientizo e compreendo. É uma possibilidade, né?
Na verdade,
né? Não gosto de falar, você
então,
fazer, mas...
isso é uma questão muito interessante. Isso denota um problema atual. A mente não é linear. A memória não é linear. A mente funciona de forma multitarefa e a memória é fragmentada. As relações de memória têm valor emocional e não ordem linear. Se você não tem o hábito de ordenar o pensamento, a não ser na hora de discursar, o discurso, o momento da enunciação, vai requerer uma forma de ordem com a qual você não estava habituada. Você não deveria precisar falar para outra pessoa. Teria que aprender a ouvir a si mesmo. As pessoas não se ouvem. As pessoas se debatem monoideicamente em trechos de situação, um de cada vez, e não tentam linearizar. Na hora de expor para alguém, muitas vezes um discurso dirigido, essa é a maior função dos psicólogos, dirigir o discurso do indivíduo, sem dar conselho, sem interferir, só dirigir o discurso para que a pessoa linearize sua situação. E ela mesma passa a conviver com uma nova perspectiva sobre o seu problema. Né? Se a pessoa tivesse um hábito de pensar e tentar ordenar a sua situação, já refletiriam muito melhor sobre sua própria vida. Isso é uma coisa curiosa, mas tentar falar para si mesmo ou escrever cria uma perspectiva. Narrar, pôr no papel o seu problema, sua situação, sua condição, detalhadamente, linearmente, e ler para si mesmo depois, ajuda a colocar em perspectiva. Escrever, eu acho que tem um peso. Eu acho que escrever tem uma permanência que, quando você está tentando resolver um problema, nem sempre é legal. Porque você está pondo ordem na memória e criando algo sólido que tem gravação no instante no tempo. Quando você fala, fica gravado no Akashi, mas você não criou uma referência que viaja no tempo. Você acabou de falar, aquilo ficou perdido no tempo e está na memória de quem ouviu. Se você que está ouvindo, você ouviu a ordenação, mas é dinâmico. Quando você põe no papel, parece que aquilo fica mais real. Isso é uma coisa, né, assim, esse hábito atual das pessoas manterem blog está criando uma distinção entre os altamente depressivos e os altamente relapsos. Você não tem muitas pessoas tranquilas mantendo diário e blog num longo prazo. Diário pessoal ainda tem menos peso. O blog é muito, muito feroz. É muito ruim espiritualmente. Porque você começa a receber uma carga emocional enorme sobre as suas escolhas. Dos outros. Porque você vira personagem. Para essas pessoas, como ele falou, você não é um indivíduo, você é um personagem. Quem acompanha um blog de alguém de vida pessoal é um voyeur.
Mesmo se for um blog filosófico, uma coisa assim mais...
Não. Vida, diário. Vida. Diário. Hoje eu estou... Aconteceu isso, eu fiquei bravo, estou deprimido. Ou... Não, isso aqui me... Não, os blogs estão assim.
Quem
quer saber disso? Pois é.
Tanta coisa para fazer...
é a mesma pessoa que assiste Big Brother, vai ler blog. Dá para entender? Isso é uma coisa complexa.
Mas o Orkut, o Facebook não é.
Tem um traço.
Então,
tem um traço.
Não tenho. Aí eu fui abrir um, aí começou a vir um monte de informação, assim, um monte de fotografia das pessoas, que eu até conheço. Aí eu comecei a me sentir, assim, ó, tô sendo sincero, me senti mal assim. Aí eu tenho que sair. Aí falou, não, eu tenho que sair. Me descadastrei tudo, falei. Mas eu não entendi aquilo. Foi a primeira vez que eu fiz. Não entendi. Começou a vir um monte de informação, fotografias, eu fui ficando sincero, eu fiquei me sentindo um bobo assim, falei, o que você tá falando? Me senti assim, aí eu peguei.
A gente tem uma. Tem que tomar cuidado, se, só para não ter, realmente não ficar. Não justificar a estranheza do novo pelo intelecto. Estou falando só do aspecto espiritual. Quando alguém mantém um diário, coloca coisas pessoais regularmente e usa como um canal de vazão terapêutica, ela, num meio público, na internet, ela está fazendo. Se ela criou um personagem e aquilo não é completamente sincero, tudo bem. Ela não vai sentir tanta pancada. Mas se ela está realmente colocando tudo que ela sente ali de maneira mais honesta, isso tem uma implicação áurica complicada. Porque as pessoas começam a ter um nível de interferência na aura dela, inclusive palpitando, dando opinião, né? Começa a ficar uma coisa, uma rede mais complicada de interação. Por um lado, isso já é uma preparação para uma sociedade telepática. Por outro, nós não estamos prontos para isso. Quem faz isso deveria ser as pessoas que estão em paz. Mas quem faz isso é justamente quem está em crise.
Está espalhando a crise.
Então, é a disseminação da desordem, é caos, é crise. Ela tá compartilhando a crise dela.
É muito pior, o cara está deixando mais ainda na webcam.
Não sei. O meio tecnológico, para mim, não é tão importante quanto o fato da pessoa colocar informação sobre si. A aparência, ela colocar a cara, a foto ali, cria vínculo, cria.
Alvo mental.
Cria alvo mental. Então fica mais fácil para ter a conexão que a gente chama de conexão magística. É. Mas só o fato da pessoa colocar um diário com texto no ar já complica. Se ela coloca a foto das suas situações, geralmente as pessoas têm fotos de situações que elas estão bem. Em geral. Então ela cria uma imagem, um personagem que ela acredita e ela elege aquela foto como capaz de representar o seu estado, seu momento. Tem pessoas que têm prazer em se sentir down. Então essa pessoa, ela tem um prazer em colocar uma foto em que ela está com cara de deprimida, alguma coisa assim. Estou usando como referências, que coisas que a gente vê hoje na internet. Né? Você ia falar?
Vendo um tutorial, alguma coisa no Mico, um belo dia, ensinando aqueles que a pessoa grava na tela, né? Aí tinha um outro vídeo da mesma pessoa que eu vi que não era. Falei, o que é isso? Era a pessoa fazendo uma catarse emocional no YouTube, se expondo completamente, que não está bem, que não sei o que, foi embora 10 minutos lá, no YouTube, assim, o mundo inteiro vendo. A carência é muito grande, né? E aí o pessoal.
Um milhão de opiniões, conselhos, xingamentos.
E acaba atraindo opções.
O que existe quanto à linearidade que você estava falando, como a pessoa está concluindo, consegue ver a escolha, é isso que você estava querendo dizer? Porque, assim, eu não sei se eu entendi direito o que você falou sobre a linearidade, a pessoa começa a ver as escolhas melhores, é isso que você quer dizer? Porque se a gente pensar um pouquinho mais em ciência. Descobrindo que justamente para não ser linear, você consegue ver melhor.
Não, não é isso. A questão é, quando você está numa situação de crise, você precisa expor todas as variáveis. Quando você não coloca, quando eu digo linearmente, é ordenar seus valores. Não é a linearidade temporal ou espacial. É você balancear as importâncias. É muito curioso que quando você está com uma unha encravada, ela dói pra caramba. Mas ela é muito diferente de você ter um câncer, que pode nem doer tanto. Quanto de atenção você dá para aquilo que incomoda mais momentaneamente? E quanto você dá de atenção para aquilo que no longo prazo vai te matar depressa? Dá para entender? Quando você externa isso, quando você coloca, você atribui valores. Ali, é, colocar isso linearmente, ou seja, você discursar, o discurso ele é linear no tempo. Quando você começa a enumerar suas situações, presta atenção em todas elas, sem dar mais valor momentâneo para uma coisa ou para outra na hora que você lê, você consegue racionalizar. E a racionalização é uma necessidade para a gente nessa hora. Nós somos seres que usamos a razão para controlar a emoção. Tá? Nós temos que racionalizar a situação para poder tirar daí uma parte do sistema. Mesmo para viver a emoção, para ela ter utilidade, a gente tem que ter um pouquinho de controle. Senão ela só gera reação, ela não gera aprendizagem. Isso é a linearidade que eu estou falando. É você tentar organizar, colocar as coisas, que na verdade, o curioso é isso. Quando você isola os fatores e tenta retratá-los numa linha, mesmo que temporal, você já está elegendo preferências. E quando você olha para todas, quando você pensa no que você falou, no que você escreveu, reflete sobre isso, você está tentando colocar valores sem linearidade. Você está quebrando a linearidade de novo, só que agora com a perspectiva de quem olha de fora. A questão é, quando você está dentro da situação, cada problema é um universo. Cada situação é um universo em si. Você está dentro de cada uma delas. Cada sensação tem toda uma gama de envolvimento. Quando você ordena, quando você discursa, quando você declara, você já faz escolhas na formação do discurso que determinam valor e interpretação para aquilo. Isso facilita no reconhecimento das relações das partes e na ordenação dos valores que você está atribuindo. Deu para entender a coisa? Então, na verdade, você... Porque o que parece... Engraçado, essa memória fragmentada, sem nenhum tipo de ordem, cada impulso de emoção, ele se torna convoluto. Cada um tem a sua função interna. Convoluto quer dizer que está voltada para si mesma. É como o modelo mais específico seria a cobra comendo rabo. A coisa se consumindo, Ouroboros, né? Quando você abre esses anéis fechados e tenta emendar de alguma maneira, criar uma estrutura, você começa a enxergar a sua maneira de trafegar por esse monte de nós. E aí você consegue ir desatando os nós, se você prestar atenção, se você quiser. O curioso é que a gente tem que criar relações num mundo interno para desvendar as estruturas das nossas próprias emoções. Só que para enxergar, depois que você reconheceu, para enxergar a saída, não é linear. Vai ser não linear. Ou seja, você vai ter que enxergar várias possibilidades ao mesmo tempo para poder achar o caminho de saída. Mas para você ter um caminho, o caminho em si, ele vai ser resultado da linearidade da exposição interna. Você vai ter que se expor a uma ordem dos seus problemas. Para resolver, você vai ter que perceber tudo ao mesmo tempo de novo, só que agora você tem um roteiro. Não, peraí, eu estou de novo tendendo a dar valor nisso, só que isso aqui é unha encravada, cara. O que está me matando é isso aqui. Dá para entender? Porque agora você estabeleceu valores. Senão você cai nos velhos hábitos. Fica perdido com um nó entalado na vida. E aí, não consegue emprego, não consegue relacionamento humano, não consegue fé, não consegue estudo, não consegue nada. Porque a vida travou. Tudo bem?
Agora, só uma questão. Você falou do espiritual está sendo... As marcas já estão aparecendo. Aquele ditado lá, que a gente fala que nada se dá no segundo e tal, não está sendo uma verdadeira.
Não, mas esse ditado, ele só vale para o físico. Né? Uhum. Você não leva a roupa. A grife não existe. A grife é uma ideia. Perniciosa. Mas é uma ideia. Ideias a gente leva todas. Tá? Pessoal, queria terminar um pouco mais cedo, porque eu não posso ficar até muito tarde hoje. Mas a conversa estava boa, pelo menos para mim, né? E aí passou das 9. Eu queria fazer, antes de ir embora, uma pequena prática de relaxamento, mas eu preciso só dar um toque. Tem curso agora, amanhã, tem curso de projeção, fase 1. São 2 domingos, começa amanhã, tá? Das 10 da manhã às 5:30 da tarde. A Luísa vai fazer a inscrição aí? Tá fazendo a inscrição?
Ô, Cabral, o que é?
A experiência fora do corpo, chamada no espiritismo de desdobramento, emancipação da alma, no esoterismo é viagem astral, na parapsicologia chamada de projeção da consciência, e tem outros nomes em outros ramos de espiritualidade. É onde eu ensino o que é, como funciona a separação do espírito e do corpo quando o corpo dorme. Como é possível ficar lúcido nesse momento, controlar essa experiência, sair do corpo acordado, ter experiências espirituais fora do corpo e voltar para o corpo e lembrar. Tem técnica para isso, tem maneiras de se preparar para isso, e tem gente que já tem um pouco dessa experiência, embora a maioria saia do corpo e fique dormindo fora do corpo. Toda noite você precisa... Toda noite não, né? Toda vez que o corpo dorme, tem gente que dorme de dia. Toda vez que o corpo dorme, você precisa sair do corpo, mesmo que ligeiramente. Faz parte das regras reencarnatórias para ocorrer a ordenação do espírito, para, entre aspas, o espírito se alimentar, se recarregar. Tá? Então, ele precisa de um contato, ele precisa de um contato não mediado pelo corpo com o plano espiritual. A sua interação com o corpo limita a participação do espírito no mundo espiritual. Então, para ele recuperar o seu potencial, precisa dessa separação ou descoincidência. Esse curso fala exatamente sobre isso. Eu comecei a minha vida em espiritualidade por causa desse fenômeno que eu comecei a experimentar aos 15 anos. Comecei a estudar para entender o que era aquilo. No primeiro momento, achei que era uma bobeira, que era sonho. Até que eu vi que tinha evidências que não era sonho. Depois achei que eu estava ficando maluco. Depois eu tentei fazer provas. Eu acho até hoje que eu não estou maluco. Não completamente. Fato. Isso é uma crença pessoal. Convicta. Não completamente. Quando a gente deixa o corpo adormecer, a gente tem a oportunidade de sair lúcido, de ter experiência no plano espiritual. A gente pode encontrar outros projetores, encontrar espíritos desencarnados e depois voltar e lembrar. E eu ensino como isso funciona, falo sobre o processo, sobre...
Isso não é mesmo que sonhar, né?
Pode sonhar, sonhar é uma atividade do cérebro, que o espírito pode até copiar, mas é uma atividade do cérebro. O sonho está envolvido no processo só num um pedaço. Só num pedaço. E esse é o que a gente tem que aprender a controlar. Porque você pode ter uma experiência lúcida fora do corpo, voltar para o corpo e não lembrar. Porque o seu cérebro estava sonhando e ele pode incluir aquela informação num sonho e virar uma coisa sem pé nem cabeça. Né? Sonho não é projeção. Há sonhos a respeito de projeções. Mas projeção é um fato em si. Como nós nos lembramos da projeção, envolve a técnica de controlar a lembrança do sonho. Envolve. Inevitavelmente. Mas isso é uma coisa que a gente fala durante o curso. Tá? Sonhar é outra coisa. Inclusive, no curso, eu especifico bem o que é o sonho. Tem uma parte só sobre isso. Que é para separar o que é sonho do que é lembrança de projeção. Tá? O legal da projeção da consciência, que eu sempre... que eu falo no assunto, eu acho bacana ressaltar, é ter contato direto com o mundo espiritual. muda completamente a sua relação com a espiritualidade. No meu caso, eu era uma pessoa que não acreditava na existência de nada assim sobrenatural, mas estava num momento muito cético da vida na adolescência, duvidando de tudo, questionando a existência de tudo. E aí eu não estava tendo uma experiência que realmente me mostrou que existe. Curiosamente, eu costumo dizer que eu não tive a oportunidade de acreditar em espírito, porque eu não acredito, eu sei que eles estão aí. Quem nunca viu e nunca teve contato direto, acredita ou não acredita. Eu não tive essa oportunidade. Eu não acreditava e passei a saber que existia. Sabe, é que nem você olhar uma coisa no microscópio. Bom, eu não acreditava e agora eu sei que está lá. Só que agora eu não acredito, eu sei que está lá. Porque para mim é uma certeza. Por mais que seja uma crença nos meus sentidos...
A certeza não depende
de crença. Isso é muito legal.
Não é
dogma. Exato. Isso é muito legal. Porque às vezes você pode trocar alguns dogmas, crenças, pela experiência vivida. Isso é o lado mais bacana para o espiritualista praticante, para quem já tem crença, estudar a projeção. Já aviso todo mundo, não dá para garantir quando você vai ter sucesso, mas eu garanto que se você se esforçar, você vai conseguir. Depende da pessoa. Tem gente que faz o curso, na primeira aula, nem aprendeu técnica ainda, de repente chega já com lembrança de projeção, vai lúcido me encontrar fora do corpo, conta que me encontrou e confirma outras com outras pessoas. E tem gente que passa anos tentando as técnicas para ter resultado depois de um tempão. Agora, básico, hein, gente? Se você vai sair do corpo, você vai encontrar espíritos. E se você tem medo de lembrar que encontrou com gente morta quando você acorda, aí eu sonhei com fulano e fulano já morreu. Entra em pânico. Então não faz o curso. Não é pra você. Porque você vai começar a lembrar de ter encontrado com gente que já morreu, trazer recado. É muito engraçado isso, sabe? Já aconteceu com pessoa da minha família, assim, de passar informação e... Falei, putz, e agora? Como é que eu vou falar isso, né? Aí você fala... Né? Não, é muito legal. É muito bacana. É um trabalho muito bacana. E é um... eu falo que vocês não perceberam, mas o cara que dá aula de projeção, ele é praticamente um recrutador. Porque você vai começar a sair lúcido do corpo e a coisa que mais tem fora para fazer é trabalhar. Ajudar em resgate, ajudar em limpeza espiritual, ajudar em despertar espírito que está preso no mural, espírito que está preso em bolha de realidade. E é ali que você aprende. São as melhores aprendizagens. Eu falo que é a mão na massa. Eu adoro essa parte. Então... E o que é legal, né? Você levanta de manhã, lembrando das projeções. Se você começa a lembrar de tudo, você tem a sensação de que uma noite que você passou muito tempo fazendo, porque o tempo no plano espiritual passa diferente. E o que é mais legal, quando você consegue se projetar, o corpo descansa muito mais. Você, com menos horas de sono físico, fica muito mais inteiro. A gente fala, ah, eu acho que eu trabalhei muito essa noite, estou pregado. Não, ao contrário, você não saiu do corpo. Quando você fica muito perto do corpo, o corpo não descansa. E você, como espírito, não recarrega a energia espiritual direito. Os dois se ferram. O corpo cansado e você fica sem lucidez.
É tipo esses fenômenos de incorporação, diz que a pessoa fica desgastada.
Não, isso é outra história. Aí isso aí é quando tem os choques, né? Não, isso aí é o choque mediúnico, né? Que você tem pum, aquela pancada ou choque anímico, ao contrário, né? Quando é do outro ponto de vista. Então você tem. Isso aí é um processo da experiência. Estou falando de quando a pessoa deita e não consegue sair do corpo, porque está muito tensa, está nervosa, ou tem hábitos pouco saudáveis, por exemplo, come feijoada antes de deitar. Aí, mesmo que ela queira sair do corpo, o intestino vai ficar 5, 6 horas processando o porquinho. Né? Um porquinho com feijão, né? Aí é complicado mesmo. A hora que ela vai começar a sair do corpo, toca o despertador. Aí, acho que foi a caipirinha, né? Foi azeitona, né? Foi azeitona. Tudo bem, gente? Então, sobre o curso de amanhã, a gente tem mais atividade para falar? Pode falar.
Só queria lembrar a vocês que a última vez que o Cabral deu esse curso foi em 2007 e eu não sei quando ele vai dar novamente. Então, vocês aproveitem.
2007? Foi aqui? Teve? Nossa, teve aqui, eu achava que fazia mais tempo.
2007, então aproveitei a oportunidade.
Tá.
O curso dele é muito diferente do Wagner.
É, para quem achar, não, eu fiz com o Wagner, meu curso é outro. Tá. Oi? Provavelmente não. Provavelmente não. Tá. Esse curso é, é que tá, né? Eu tenho um perfil, as pessoas me procuram para fazer curso de física e de clarividência. Quando fala de projeção, as pessoas têm uma tendência a procurar mais o Wagner mesmo. Legal. Então eu não esquento a cabeça em fazer muito curso de projeção. Então agora juntou tanta gente pedindo, eu falei, tá, vou fazer. Né? Mesmo que tenha pouca ou muita gente, tanto faz. Eu vou fazer o curso. Mas depois demora um tempo para as pessoas se interessarem. Pô, não, teve um curso, foi legal. Ah, mas eu já fiz o do Wagner. Tudo bem. É engraçado isso. É, mas o meu curso é bem diferente do dele. É complementar. Quem fez os dois, quem dá essa, fez o curso dele, faz o meu e depois faz o dele, na minha é complementar. Eles se encaixam. Tem um monte de coisa que ele ensina que ele não explica como é, como funciona. Tem um monte de coisa que eu explico como fazer, como funcionar, e ele complementa num outro ponto de vista. Porque nós somos pessoas com pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. E o que é legal é que a gente trabalha junto no plano espiritual. Então tem muito a ver a energia do trabalho. Né? Mas é escolha. Né? Ah, não, mas... É, já ouvi de tudo, gente. Não, mas o teu curso é mais caro que o do Wagner. É outro curso. É outro espaço. Né? A gente mantém isso aqui de outra maneira. Tá? É diferente. O sistema aqui é outro. É, já ouvi coisas do gênero... Ah, não, mas... É, mas se você foi aluno do Wagner, então você vai ensinar meio que ele ensinou. Eu prefiro ter aula com o seu professor. Justo! O que eu aprendi com ele, é melhor você aprender com ele do que aprender comigo. Agora, o que eu ensino não é o que ele me ensinou. É a minha experiência de vida. Eu já fazia projeção antes de conhecer o Wagner, muito antes. E eu tive aula com o professor dele também, mas eu optei ter aula com ele. Ele foi aluno do Valdo Vieira, eu também.
Não, você falou que não teve aula com o
Ramatiz. Tive as minhas experiências com o Ramatiz também.
Foi professor dele. Boa parte, né?
É, isso aí eu posso dizer que tive a felicidade de ter acesso ao Ramatiz também durante um período de tempo. E de vez em quando ainda consigo participar dos trabalhos de equipe ligados a ele. Mas isso é uma coisa muito pessoal, né? Que é um perfil também diferente meu e do Wagner. Eu vou rechear com experiências num aspecto mais prático, muito menos subjetivo no curso. E eu acho que isso é um lado que o Wagner consegue fazer, que é criar essa simpatia pela experiência, que ele me ajudou muito em reconhecer o valor do sentimento na espiritualidade. Uma coisa que eu não tinha tido com os outros professores que eu tive antes. E é por isso que eu falei, olha, não é o caminho de um, não é o caminho do outro. Quando eu falei, não, putz, o caminho desse cara eu gostei. E eu tentei incorporar isso no meu trabalho. Isso eu acho que é o que eu incorporo. O que vocês vão ver parecido entre eu e o Wagner ao lado de mexer de a motivação do trabalho, que é o convívio espiritual e a compartilhar do sentimento. Inclusive, quando vocês veem, eu estou falando de um assunto, falei de política, falei de modo de organização social, falamos de economia, falamos de empresa, falamos da Apple, né? Mas nós... Qual que é a minha preocupação? É quem nós somos espiritualmente. Como nós sentimos o mundo, como nós fazemos escolhas, como nós vivemos. No fundo, o importante é o sentir, é o processo do sentimento. E esse processo do sentimento, a sementinha lá, quem me fez ter a primeira sacada entre o aspecto interpessoal e a experiência paranormal foi o Wagner. E esse é a grande chave que ele traz para a gente. É fazer essa ligação. É o despertar para você realmente se tornar espiritualista. Agora, o caminho, tem gente que vai pelo misticismo. Tem gente que vai pelo pragmatismo. Tem gente que vai pela ciência. Eu fui pela ciência. É o meu caminho. Tentar explicar como as coisas funcionam, ligados na espiritualidade, ancorados na nossa existência espiritual. Esse é o meu jeito. Tá? Então, para quem estiver interessado em fazer o curso, fala com a Luísa agora na saída. Eu não vou ficar aqui batendo papo hoje. Acabou, eu vou ter que sair mais ou menos depressa. É, tem palestra semana que vem com o Enki. O Enki é um cara fantástico, gente. O trabalho dele é muito legal. Eu sugiro que vocês não percam. Tá? O trabalho do Enki é um trabalho muito legal. Ele tem uma visão muito bacana e uma experiência para compartilhar que é diferenciada dos outros que fazem um trabalho que parece com o dele. Não parece, o dele é único. A gente trabalha muito junto fora do corpo. No corpo a gente quase nunca consegue se encontrar. Quando a gente se encontra, a gente só fica confirmando. Você lembra isso aqui? Lembra? Ah, você lembra isso aqui? Lembra. Fora do corpo, ele está sempre lúcido, sempre ativo. A gente trabalha muito junto. E é muito legal a atividade que ele faz. Ele está muito ligado no momento que a gente está vivendo, nas necessidades de mudança que nós estamos passando agora. E a visão dele de consciência, se a minha tem um lado prático, de origem, de como a gente percebe, ele tem uma visão de como isso se liga com o sentimento na prática, no dia a dia, né, nas relações humanas. Isso é uma riqueza que eu... Nossa, é um brilho de aura, uma beleza fantástica no trabalho. Recomendo para todo mundo. Então, para quem vier amanhã, já vamos amaciando as auras. A gente tem que amaciar a aura, e não é com martelinho de bater carne, não, tá? É, vamos amaciar a aura para facilitar a escapada do corpo. Descruze braços e pernas. É o botão, isso, esse aí. Obrigado. Se alguém não desligou o celular, agora é a hora. Feche os olhos. Tente se endireitar na cadeira de um jeito que você fique confortável. Sem tensão. Respira profundamente, solta um suspiro gostoso, relaxa os músculos das costas, deixa os braços soltos, sem tensão. Um momento de paz, um momento para ficar quieto com você aí. Antes de começar qualquer prática, qualquer visualização, a gente precisa acalmar a mente. Nossa energia, nossa aura, nossa força espiritual, um reflexo de como nós estamos, de como nós nos sentimos. No primeiro momento, tente se sentir em silêncio, deixar apenas a música ecoando na sua mente. Paz. mente tranquila. Sentindo-se em paz, tente sentir, imaginar a sensação de que o teto está aceso. Um brilho fluorescente, como se fosse um inteirinho de cristal com um brilho de lâmpada fluorescente. O teto inteirinho está brilhando, uma fluorescência branco, levemente azulada. Esse branco azulado fica bem intenso no alto. Como você sente quando você está de olhos fechados debaixo de um sol forte? Sinta essa luz. Ela não queima como um sol do meio-dia, mas ela brilha como um sol do meio-dia, só que um branco menos amarelado. Um branco mais neutro, um pouquinho azulado. Essa luz preenche todo o ambiente. Tudo vai ficando iluminado, brilhante ao seu redor. Então, mesmo de olhos fechados, você consegue sentir o brilho nos outros, nas paredes, tudo ao redor, brilhando sob essa luz forte, sob essa luz espiritual, que atravessa a matéria e banha o espírito. Faz com que as auras se acendam como globos de luz. Você começa a se sentir brilhante. Esse teto cristalino, reluzente, começa a se precipitar uma espécie de névoa, uma névoa branca e brilhante, com um chuvisco luminoso, uma névoa agradável, que vai ganhando volume e descendo. Parece fumaça de gelo seco, mas não é gelado. Tem cheiro de natureza, perfume de mata. E um chuvisco, é um chuvisco morno de luz. Você sente esse chuvisco atravessar sua bolha, sua aura. Escorrer pelo seu corpo espiritual. Te lavando, te dando brilho. Essa névoa luminosa, esse cheiro de mata, de vida, esse cheiro de verde, entra pela sua respiração e se espalha pelo corpo, limpando a ligação corpo-espírito. Respire essa névoa branquinha e brilhante com cheiro de mata. Sinta a renovação no seu corpo. Sinta esse chuvisco no espírito. Fazendo seu corpo espiritual brilhar. E o ambiente luminoso. Sua aura, agora tranquila e em paz, brilha como um globo de luz. Brilha como um sol. Um sol espiritual. Sinta essa luz se espalhando pelo ambiente, banhando tudo e todos. Compartilhe sua luz. Sinta essa luz forte no ambiente. Então a névoa começa a circular como um vento. Por entre todos nós. Circulando com seu perfume. Com seu brilho, tocando, massageando a todos, purificando. Sinta a força da natureza, mesmo a força que dá vida ao universo. Está no coração de cada estrela, no núcleo de cada planeta. Está no ar que a gente respira. Está na semente que germina. Está no canto de cada pássaro. Está na sensação de ter outro ser vivo do seu lado. Sinta o fluir da vida. Compartilhe essa luz, expanda essa luz a partir de você. Sinta que essa luz se concentra no seu peito, entre os pulmões, a cada fôlego, é o foco da sua luz, do seu globo de luz. E essa luz se expande ao seu redor, iluminando tudo e todos. Luz, paz e luz. Não importa quem está em volta, espalhe essa luz com carinho, com bem-querer. Compartilhe a vida. Sinta a luz fluindo por você. Sinta esse vento da névoa circulando no ambiente. E no centro da sala forma-se um redemoinho. O vento circula ao redor e no meio vai se formando um redemoinho. Vai no chão até o teto de cristal. Esse redemoinho traz para si, com o seu brilho, com esse vento carinhoso e perfumado, aqueles que estão procurando uma passagem. Quem chega perto dele vê que é um portal, que é um caminho. Além do vento, da ligação no plano espiritual. Deixe o seu peito brilhar, a mente tranquila. E sinta o fluir do vento te limpando, te purificando. Essa névoa que venta por você, esse perfume da mata, essa força da natureza, compartilhada por todas as forças do planeta Terra, com a luz do sol. Do mar, o frescor do ar. Essas forças fluem entre nós e se concentram cada vez mais no centro da sala. É como se toda a névoa fosse agora se recolhendo para esse redemoinho luminoso que brilha mais. E a névoa vai carregando consigo os desencarnados, os colegas mais desorientados, nossos amigos que estão ajudando aqui, plano espiritual, vão finalizando o recolher desses outros amigos nossos que vieram em busca de ajuda, ou vieram sem saber porquê, e estão encontrando acolhida. Vai se sentindo mais leve, é mais fácil brilhar, a mente fica mais lúcida, você consegue se perceber melhor. Você sente que a sua mente se torna um lugar mais agradável para você, como espírito, se manifestar. Sinta-se em paz. enquanto percebe a luz fluir. Esse redemoinho vai se recolhendo pro teto de cristal. E esse teto de cristal brilhante vai se misturando ao teto físico de novo. Esse brilho se espalha no ambiente com um grande clarão, nos banhando a todos. E sua contraparte espiritual se recolhe, selando o portal, fechando a passagem. Paz e luz. Respira fundo, solta um suspiro gostoso, vai voltando a atenção para o ambiente, volta a se mexer. Tudo bem? Certinho? Todo mundo com cara de goiaba? Aê! Legal, né? Cara de goiaba é uma boa. Depois você vai de energia, a gente fica assim com essa cara de bobo alegre, né? Uns com cara de sono, com essa cara de nossa. Oi? Gente, acho que deu para fazer um trabalho legal. Deu para limpar as nossas auras e, ao mesmo tempo, compartilhar a luz com quem estava aí esperando isso. Outros não estavam esperando, mas também levaram o banho do mesmo jeito. Acho que foi legal, acho que foi bacana. Obrigado por vocês terem vindo, participado. Quem tiver interessado, faz a inscrição lá com a Luísa. Curso de amanhã. Se não, eu vejo vocês na próxima palestra, depois da palestra do Enco. Obrigado, gente.